percebes?
Eu estou aqui a tentar fazer um episódio de podcast.
Ruído,
está ali a conversar como se fosse. Como se estivesse no. É os bastidores. Mariana, se precisares, vai gravando, faz o que tens a fazer. Depois nós trocamos as câmaras. Estamos? Estamos prontas. Vou começar já por te introduzir. Sabes porquê? Porque este é o primeiro episódio. O nosso primeiro. Sabes como é que se chama?
Sinto-me lisonjeada.
Sabes como é que se chama este podcast?
Quero saber.
Eu agora tenho um podcast. Isto é muito estranho de se dizer. Eu tenho um podcast. Eu namorei esta ideia há muito tempo. E achava sempre que não ia ter tempo. Ponto número 1, não ia ter tempo. Ponto número 2, que jeito é que eu tenho? Eu adoro conversar, não é? Claro. Mas que jeito é que eu tenho para...
Todo o está aqui à vista.
Está aqui. Portanto, este é o primeiro episódio.
Obrigada.
Estás aqui comigo para o primeiro episódio.
Muito obrigada.
Eu acho que as pessoas vão perceber. Elas vão perceber porquê. Eu vou apresentar-te, para quem ainda não te conhece. Para já ela é seguida, acompanhada nas redes sociais por mais de 300 mil pessoas. Nossa Senhora!
É, quando a pessoa pensa no número, não é? É pensar quanto é que é 300 mil pessoas.
Não é? É muita coisa. É
300 mil pessoas é muita coisa.
Não são números, são pessoas. 300...
É pensar, o estádio do Benfica leva quantas pessoas? 60
quantas,
mil?
Quantas leva?
Quantas? Estádio do Benfica.
60!
E eu não sou benfiquista, isso é isto. 60 mil. Tu é fazes isto vezes...
Verdade. Não, é? 300, não, aliás, a última vez que eu fui ver tinhas 309 mil pessoas.
Sim.
Ela é nutricionista. É criadora de um método Emagrece Sem Dietas, que eu acho que é um sucesso, ESD. É a pessoa mais obstinada que eu conheço, sabias? Tu és a pessoa mais... Tu és obstinada e é tipo aquela amiga mãe que ela quer que as amigas tenham sucesso.
Ah, isso. Tu amigas assim, e é toda a gente, eu quero que toda a gente tenha sucesso.
É que tu mesmo. És mesmo assim. É tu chegas e começas a desbobinar informação, que é uma coisa. Ela é muito obstinada. E neste primeiro episódio de Olha Quem Pode, eu tenho a Diana Diniz.
Obrigada, Raquel, mesmo. Olha, obrigada por este convite.
Nós já nos conhecemos há muito tempo, mas não, nós conhecemos-nos de conhecer, tipo, conhecemos até num evento, acho eu.
Foi no da Sportzone.
Há uns anos atrás.
Sim, sim.
Mas não de falar muito,
certo.
Depois ficámos imenso tempo até sem falar. Mas o que tem que ser tem que ter força.
Claro.
Eu acho que tudo acontece por uma razão.
Sim, nada acontece por acaso.
E depois neste episódio também vamos contar o que é que nós andamos a fazer.
Claro, aqui desbravar aqui as novidades.
Certo. Eu disse que tu, acabei de dizer que tu és muito obstinada. Tu és mesmo muito obstinada. Tu és aquela pessoa que é all in.
Sim.
Tu para ires, tu vais com tudo.
Sabes que por acaso é giro, estás a dizer isso. Porque ainda ontem, eu gosto muito de fazer as minhas reflexões diárias. E ontem uma delas foi exatamente sobre isso. Foi, eu nunca entro em nada para ser pela metade. Eu nunca entro em nada para ser ou fraco ou só por fazer, sabes? Eu quando entro e quando faço alguma coisa é para ser bem feito e é para ter resultados. O meu foco é muito resultado. E como tu estavas a dizer aqui na introdução, de que eu quero mesmo que as minhas amigas, e não só, as minhas clientes também, e todas as mulheres, eu sou muito... aqui o empoderamento feminino, eu sou muito representante
mesmo
disso, porque eu sei que quando nós somos felizes, temos autoconhecimento, quando estamos bem com a vida interiormente e externamente, tudo o resto nos parece ok e queremos efetivamente o sucesso das outras.
Uhum.
E acho que talvez esta reflexão ontem tenha vindo porque uma cliente me enviou um enxerto de podcast, olha aqui a coincidência que não há, não é? De uma mulher que eu admiro muito e onde ela dizia que uma mulher só ajuda outra mulher, principalmente profissionalmente, se ela for segura de si e muito bem resolvida.
Completamente.
E eu acho que sou essa pessoa. E por isso, como eu sei, como eu estou tão de bem comigo, eu quero ensinar as outras mulheres também, uhum, a estarem de bem consigo.
Olha,
porque é paz. Isto é paz.
Tu
entendes?
Tens, por falar em ensinar, tu tens qualquer coisa assim, não tens? Tu já palestraste?
Sim.
Tu costumas falar sobre isto também,
certo,
da parte
do
negócio.
Na próxima semana vou estar no Dubai a falar aqui também de empreendedorismo feminino e para o ano...
Para terem noção, ela queria-me levar.
Verdade, olha, quando sentei aqui pensei, porquê é que ela não vem?
A verdade, ela andou a insistir comigo não sei quanto tempo. Olha, mas anda comigo, era, tens opa. Que ir comigo. Epá, já te disse o que é que eu tenho para fazer.
Ricardo, tenho mesmo pena que não venha, juro-te. Mas vão haver outras oportunidades.
É, mas a razão, sim. Claro que eu não posso dizer a razão aqui claro. Agora, mas é.
Mas vão existir outras oportunidades, mas eu vão, quero. Vão. E eu vou contigo outra vez.
Não, vamos, vamos. Eu vou contigo. Não, eu é que vou contigo.
Exato. Mas isto para te dizer que, e sim, e que é uma mentoria para ensinar outros profissionais. De saúde aqui a empreenderem, mas isto entretanto sofreu aqui uma remodelação e em janeiro de 2025 vai trazer aqui muitas novidades nesse campo, principalmente para as nutricionistas, portanto deixo só aqui assim este...
Ok, não sou nutricionista, mas já estou curiosa, tá? Tá, eu vou ter conhecimento, eu vou ter acesso a essa informação antecipadamente.
Vai, no final deste podcast.
No final deste podcast, mas olha, qual é que é, e eu questiono-me disto, uhum. Eu acompanho-te nas redes já há muito tempo. Eu estou num dos grupos que tu tens com as tuas clientes.
Sim. Tem mais de 700.
Nossa Senhora, aquilo é uma loucura. E uma coisa que eu penso muitas vezes é como é que ela consegue? Qual é que é o teu segredo para tu conseguires ser tão consistente? E eu pergunto isto genuinamente porquê? Porque sinto que é um grande desafio para mim conseguir ser consistente em determinadas partes do meu trabalho que não estão diretamente envolvidas com conversar, falar, acompanhar as minhas clientes, as minhas alunas. Certo. Ou seja, tudo o que é redes sociais e esse tipo de coisas mais à volta daquilo que eu faço e que ajudam a mostrar o meu trabalho, eu sinto que eu não tenho esta mesma consistência. E tu és muito, muito forte nisso.
Tenho dois segredos. O primeiro é o propósito, ok? Eu quero mesmo ajudar clientes, amigas, mulheres a terem resultados. E isso faz com que é o meu foco, tá? Então eu sei que para eu atingir aquele objetivo, para ter aquele resultado, eu tenho que ser consistente e tenho que estar presente diariamente. E eu gosto disso, tá? Não é, por isso é que eu te digo que é o propósito, porque imagina, se fosse algo que eu fizesse obrigada ou contrariada, eu não ia fazer de forma consistente, porque ia ser uma seca para mim, ia ser desgastante, ia ser algo que me... poderia dar ali algum benefício a médio, curto, longo prazo, mas que não era aquilo que me preenchia. Isto preenche-me, ok? Ajudar outras mulheres a gostarem mais de si, do seu corpo, a terem mais autoestima, a serem felizes. Esse é o primeiro segredo.
Ok.
Queres saber o segundo?
Quero e depois já tenho uma pergunta para ti, anda.
O segundo é delegar, tá? Eu só...
Ai, amiga.
Eu só consigo estar onde estou hoje porque tenho uma equipa incrível, incrível comigo. Que fui construindo ao longo destes 4 anos, do qual sou muito orgulhosa. É uma equipa que está a crescer, não só do ponto de vista de nutricionistas, como tenho agora aqui, está aqui hoje a minha brand teller, a Mariana, que me ajuda na parte de conteúdo.
E que está neste momento a gravar. Estou-me a sentir altamente observada, portanto, 1, 2, 3, 4, 4 câmaras a apontar para aqui. Ok, portanto, Mariana, continua. Faça favor.
Portanto, imagina, delegar é o segundo segredo. O facto, repara, todas nós temos o mesmo tempo. Diariamente, são 24 horas. Qual é a forma que eu tenho de multiplicar esse tempo?
Certo.
É com pessoas da minha confiança. Quando eu crio equipa, eu criei equipa em 2020.
Não conto já.
Okay,
eu vou perguntar isso, é porque eu quero falar
não
disso.
Não vou aqui estragar.
É que tu não começaste assim. Tu não começaste com a equipa de Ana Diniz. Não. Tu começaste a Diana Diniz. Mas já lá vamos, eu acho... Epá, isso entusiasma. Sim. Eu acho isso interessante, sobretudo.
Mas lá está o segredo do crescimento foi o delegar. Senão nunca teria crescido como cresci. E tenho mesmo o maior orgulho na minha equipa. O maior.
Eu acho que tu estás-me a dar esse conselho a mim. Estás a falar para mim, tu?
Estou.
Pois, eu acho que estás. Eu acho que estás. Mas eu hei de conseguir.
Estou.
Mas olha,
há aqui muitas crenças que temos que deixar para trás.
Completamente.
Sabes?
Completamente.
E há formas de nós nos protegermos. Mesmo com a minha metodologia, muitas nutris me perguntam: então Diana, mas não tens medo que te roubem a metodologia? Não tens medo que te enganem? Há uma coisa que nunca me vão roubar, que é a minha essência. E podem levar o que quiserem, mas a minha essência, o meu propósito, ele é meu e diferenciar-me-á sempre. Então,
assim,
isso faz muita diferença.
Eu acho que o nosso forte de qualquer pessoa é esse.
Totalmente. E é isso que temos que explorar. Uhum. E é isso que temos que explorar. E não temos que ter medo, então agora?
Sim.
Não temos que ter medo de que nos roubem ou nos... Repara, há pessoas boas, há pessoas más. Como em todas as profissões, como em todo o mundo, e isto existirá sempre. Nós não vamos ser utópicos e achar que toda a gente quer o bem, toda a gente e toda a gente está a agir de boa fé. não acontece, ok? Mas há formas de nós nos precavermos, ok? E de conseguirmos evitar determinadas coisas. Então, imagina, se tu não tens ainda um grau de confiança de 100% de uma pessoa que estás a contratar, se calhar em vez de contratares a full-time, contratas a part-time. Ou fazes um período experimental. Não há uma nutri que entre na minha equipa que não faça primeiro formação de durante um mês e depois período experimental. Até hoje, sou-te honesta, acho que também faço um bom recrutamento e nunca tive nenhuma que não passasse do período experimental. Mas já tive nutris que tive que despedir. Porque as pessoas revelam-se.
Pam, 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 pam.
Porque as pessoas revelam-se. Sim, e claro, não tem mal. E não tem mal. Repara, ai, agora, ou despediu-se, alguém quis ir embora. Já me aconteceu uma nutri querer-se ir embora. E está tudo ok. Porque nós, repara, a nossa vida está em constante processo, em constante evolução. Nós não temos que estar sempre agarrados a uma coisa que foi no passado. Uhum. Se eu neste momento já não me sinto tranquila, já não gosto de trabalhar com esta equipa, então ok, eu quero sair. E para mim, eu prefiro que essa pessoa saia do que se mantenha na minha equipa contrariada. A minha equipa toda sabe, eu semanalmente pergunto, estás feliz? Estás bem? Gostas de estar aqui? Para onde é que tu gostavas de evoluir? Para mim, ter pessoas felizes a trabalhar comigo, assim como eu preconizo para com as mulheres que nós trabalhamos e transformamos a vida, de dar-lhes felicidade para a sua vida, eu preconizo isso com a minha equipa. Elas são as minhas primeiras clientes.
Mas é porque, como tu estavas a dizer há bocadinho, eu acho que isso acontece porque tu estás bem.
Totalmente.
Tu sentes-te segura, totalmente, não só contigo, mas com o teu trabalho, com o teu lado profissional, e isso é meio caminho andado para tu conseguires entender outras coisas, sabes? Certo. Se alguém quer sair, se alguém não está bem dentro da tua equipa.
Correto.
Porque é importante, e era o que tu estavas a dizer há bocadinho também, acho que até, não sei se não foi antes de começarmos, que é uma coisa muito importante para ti é trabalhares com pessoas boas.
Sim, e aí imagina, vai de encontro ao que estávamos a falar agora e à criação da equipa. Outra das coisas que as nutris me perguntam muito, nutris que não trabalham comigo, é como é que tu crias a equipa? Como é que tu criaste a tua equipa? Eu não recruto por hard skills. O que é que são os hard skills? É o conhecimento nutricional. Isso todas nós temos. Fazemos formações, temos a licenciatura em nutrição, portanto... Todas temos, à partida, parte-se de um pressuposto de que o conhecimento nutricional está lá.
A parte
eu
técnica.
Recruto por soft skills, ou seja, a essência da pessoa, a empatia da pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente empática, extremamente comunicativa. Eu não posso ter uma nutri na minha equipa que não seja empática, que não ouça a cliente, porque quando as clientes vêm, elas compram a Diana Diniz. Uhum. Então imagina o que é depois tens uma pessoa que não quer saber de ti, que não te dá acompanhamento diário, que não é empática, que não te ouve, quer simplesmente só passar o plano. Não.
Tá, mas como é que tu controlas isso?
Como assim?
Na tua equipa? Epá, não, já
a partir do recrutamento. Ou seja, mas no recrutamento...
Tu recrutas, mas não sabes se ela vai proceder dessa forma?
Sei, porque imagina, depois dou-lhe formação do mês. E eu estou a analisar se ela faz ou não. E tem o período experimental.
Mas compreendes? E depois disso, deixas de analisar?
Não, nós temos coordenação. Ou seja, imagina, lá está, isto foi tipo todo um processo de construção. Para mim, a qualidade é fundamental. E como eu disse logo no início, eu sou tão obstinada, porque o meu foco é sempre resultado. Quer seja das minhas clientes em primeiro lugar, quer seja da minha empresa em segundo lugar. E o que acontece é que eu, para ter esses resultados, eu preciso de qualidade. E eu só posso garantir a qualidade que eu poderia dar supervisionando a minha equipa, entendes? Isso. Então, quando eu começo a crescer, eu sinto a necessidade de, ok, eu já não vou dar consultas, não consigo, eu não consigo estar no operacional a dar consultas e a evoluir, a crescer a empresa, então eu tenho a equipa. Ao criar a equipa, eu preciso então que alguém supervisione esta equipa de acordo com a minha qualidade e os meus padrões, a minha norma. Apesar de existir a metodologia, e segue-se a metodologia, ainda assim tem que haver alguém, existir alguém a controlar. Não é, eu costumo dizer às minhas nutris, ninguém está aqui para vos apontar o dedo para dizer se estão a fazer bem ou se estão a fazer mal. Nós queremos é garantir a qualidade do que estamos a entregar. E há coisas que vocês fazem incríveis, que nos permite evoluir a metodologia, e nós aproveitamos essas coisas boas cada nutri tem, e há coisas que estão a fazer menos bem, que têm que ser limadas para que a qualidade seja entregue da mesma forma, entendes? Então é através de coordenação, supervisão, que se garante a qualidade, mas para isso precisamos de delegar, de crescer equipa.
Sim, sim, sim. Epá, continua a ser complexo para mim, mas enfim, já lá vamos. A que horas é que tu te levantas?
Olha,
tens muita energia.
Eu não me levanto muito cedo, imagina, eu acordo todos os dias às 7, 7 e um quarto.
Sim, mas tu tens um Kiko.
O Kiko, exatamente.
Portanto, tens que...
7, 7 e um quarto. Mas não acho que seja muito cedo, 7 e um quarto, para mim está ótimo. Deito-me tarde. Imagina, eu não me deito, não sou aquela pessoa... Eu sou muito criativa e produtiva à noite. E eu, a minha equipa sabe, eu digo-lhes sempre, fim de semana e período noturno...
Ela disse isto, para quem não nos está a ver, ela disse isto e olhou imediatamente para a Mariana. Exato. Do género, pobre Mariana, que se farta de receber mensagens minhas durante a noite. Mas ai, ela, meu Deus
mas
do
ela
céu.
Sabe, imagina, isto para quem está a ouvir do outro lado, é importante este disclaimer que eu vou fazer, que é, a minha equipa sabe que fim de semana... E período pós-laboral, eu posso enviar coisas, mas não é para elas me responderem. Porque podia criar aquela ansiedade de ai, então, mas eu tenho que responder logo, ela está-me a mandar coisas, deixa-me responder. Não, ok? Eu mando porque eu sou muito criativa e produtiva no período noturno, entendes? Uhum. Então eu tenho que aproveitar isso, mas eu não tenho que obrigar os outros a fazerem isso. Então eu tenho plena consciência dessa questão e apesar de eu trabalhar e ser produtiva à noite, após deitar o Kiko, elas não têm que o fazer, como é óbvio. E de manhã elas acordam, começam a trabalhar e vem aí o que eu mandei, portanto está tudo certo.
Então, mas como é que é um dia... Na rotina, isto é uma curiosidade que eu tenho. Um dia na rotina da Diana.
Olha, não sou nada rotineira, sou zero rotineira.
O quê? Ai não, eu preciso.
Eu não tenho. E vou-te explicar porquê. Mas é, tem a ver com a minha essência.
Sim.
Eu tive, antes de... Quando eu sou de Coimbra, e quando eu vim para Lisboa, eu comecei a trabalhar em estética, nada a ver. Mas foi a oportunidade que apareceu no... Como se chama aquele site antigo onde procurávamos emprego? Empregos.net, não era?
Era? Não sei. Nunca
sim,
procurei.
Acho que é lá. Empregos, pronto. Mas lá está, eu vinha da terrinha, tinha que procurar emprego em algum sítio, procurei lá, encontrei e vim eu licenciei-me em análises clínicas em Coimbra. E aquilo até dizia que havia lá um procedimento que se fazia, que era preciso alguém especialista, técnico, e eu, ok, olha, vou-me candidatar. Cheguei lá e meteram-me a fazer tudo menos aquilo e fazia depilações, fazia... Eu acho que nem nunca contei este episódio da minha vida.
Uma não curiosidade é... sobre ti.
Reparem, não é por mal, simplesmente a minha... Eu tenho tanta história que às vezes há coisas que
exato,
se esquecem.
Vão ficando, já.
Sim, mas é importante, ou seja, fazia depilações, fazia limpezas de pele, aquelas coisas de estética. E depois estive lá dois meses, só que não durou muito e vou-te explicar porquê. Porque eu detesto rotina na minha vida, eu detesto fardas. Repara, a nossa equipa ninguém usa bata, eu detesto. Zero que me identifico, não tem nada a ver comigo, uhum, entendes? Uhum. Eu tinha que usar farda lá e eu era aquela que não usava, então estava sempre a, e com razão, reparem. Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter as minhas regras, eu crio a minha empresa, não é? Portanto, eu estou na empresa de outra pessoa, eu tenho que seguir as regras da outra pessoa.
E sabes não... que foi assim que eu comecei.
E eu não seguia.
Eu sou como assim, é que... eu também foi assim que
pronto,
eu comecei.
E depois começaram a entrar em conflito comigo porque eu não usava e tinham toda a razão do mundo e eu despedi-me. Despedi-me e foi aí que entrei na loja novamente. Porquê? Porque eu já tinha trabalhado em loja de roupa em Coimbra e sabia, tinha confiança para ok, eu sei que consigo estar em loja de roupa porque até já trabalhei, portanto para mim vai ser fácil. E foi aí que me candidatei à Tifosi, comecei a part-time, full-time, subgerente e gerente. E a Tifosi foi uma grande escola para mim de gestão, ok? Lidar com pessoas, liderar pessoas, gerir números, trabalhar por objetivos, já era algo que existia em mim, mas aquilo potenciou-me bastante. Pronto, e o facto
mas aí já disso. Sabias que ias para nutrição?
Aí, quando eu estou na Tifosi e quando eu venho para Lisboa é com o intuito de vir tirar nutrição, okay? E quis-me ambientar, trabalhar, vivia num quarto, tinha que pagar as minhas contas, portanto, tinha mesmo que trabalhar. E então comecei a ambientar-me aqui a construir a minha zona de conforto e em setembro, portanto eu venho em janeiro para Lisboa, em setembro entro na universidade para tirar Ciências da Nutrição. E foi aí
e a trabalhar em paralelo.
A trabalhar em paralelo e a gerir uma loja.
Sim, sim, portanto, sim. Mas são muitas horas.
Mas repara, imagina, sim, sim, eu às vezes trabalhava 12, 13 horas, sim. Só qual é que era a questão? Como o meu sonho sempre foi ser nutricionista e tirar nutrição. E como eu amo... E amava na altura aprender sobre, para mim, as folgas, que eram duas, eram a estudar. Eu amava, ok? Aquilo para mim era um hobby. Os intervalos de a pausa de almoço na loja, eu ia para o armazém e ia estudar. Yeah. Porque eu adorava. Aquilo não era estudar, aquilo para mim era aprender algo que me entusiasmava, que eu sabia que no meu futuro eu ia fazer algo relacionado com aquilo. E repara, o que é que acontece neste meu presente? Eu juntei todos os skills que aprendi na Tifosi para gestão com tudo o que eu aprendi de nutrição. E isto faz com que eu consiga gerir a minha empresa e crescer a minha empresa de uma forma muito mais sustentável.
Sabes que eu sempre tive trabalhos, eu sempre tive trabalhinho, não trabalhei muito tempo enquanto estudava, mas sempre fui tendo trabalhos, ou seja, para pagar uma pós-graduação, na realidade não acabou por não acontecer, e depois fui para o desporto, seja o que fosse, eu sempre tive os meus trabalhos. E acho que sou a pessoa mais, a minha primeira, olha, eu licenciei-me em antropologia.
Ai, não sabia disso.
Mal saí da escola. E foi uma coisa que até hoje, e eu ia seguir para a parte mais forense, até hoje foi daquelas coisas que eu sempre disse, não considero, e olha que eu sou muito coisa com isso de, ah não, eu não quero perder tempo, eu não perco tempo. E foi daquelas coisas que eu sempre disse.
Não consideras uma perda de tempo, não é?
De todo,
claro,
de
eu
todo.
também não.
Seja trabalhos em loja, eu bati portas, na
Certo.
altura ainda existia a Clix, eu fiz call centers, tudo e mais alguma coisa, vendas, isso tudo foi-me útil para hoje.
Mas lá está, aquela parte de ser obstinada que tu falavas também vem muito daí, dessa resiliência. As pessoas... Uma coisa que eu sinto, e eu trabalho com muitas mulheres, não é? É que as pessoas acham que nós nascemos, crescemos e somos isto,
uhum,
que existe. E se nós não trabalharmos para nos conhecermos melhor, para nos redescobrirmos, para perceber efetivamente o que é que gostamos, o que é que não gostamos, o que é que queremos efetivamente... Nada acontece.
Uhum.
Ficamos mesmo como nascemos. E não é esse o objetivo. É tudo o que acontece na nossa vida que vai traçando o nosso futuro e que nós devemos desfrutar do presente. Ou seja, na tifosi, eu não estava nunca ansiosa a pensar quando é que eu acabo, quando é que eu vou trabalhar em nutrição. Eu já estava a desfrutar, porque eu estava a gostar daquilo que estava a fazer. Pensei, ok, eu até gosto disto, mas nutrição está ali. Então deixa-me desfrutar do presente, aprender o máximo que eu consigo e depois vamos para a nutrição. E eu aprendi a viver sem expectativas, sabes? E isso é muito importante, porque tu ao viver sem expectativas, tudo o que venha é ótimo, ou se for algo menos bom, tu sabes lidar de uma forma mais pragmática. Não tão estressada de, ai, pensei que isto ia correr de outra forma, ou que isto ia ser melhor. Repara, eu hoje vim para aqui, eu não me preparei, eu não sabia o que tu ias perguntar,
nada,
honestamente.
Não, não, não.
Mas está tudo certo, porque eu tenho a certeza que vai ser bom e que eu daqui desta conversa vou tirar mais um, mais dois, mais três insights para a minha vida futura, onde vou aplicar em novas coisas.
Para quem te acompanha,
totalmente,
é a mesma coisa.
Entendes? Sim, sim. Então... Viver sem expectativas eu acho mesmo super importante.
Então, mas olha, terminaste nutrição.
Certo.
Sais da tifose.
Eu na verdade saí da tifose para fazer o estágio curricular, porque era full time.
Sim.
E então saio e faço o estágio curricular. Mais uma adversidade, mais um obstáculo.
Não era pago.
Não, não. Felizmente a ordem foi pago, mas eu já expliquei essa história. E obrigada ao Calorias, que foi o ginásio que na altura que ninguém pagava estágios à ordem e eles pagaram, portanto, obrigada. Tenho aqui, a sério, é verdade, tenho esta parte mesmo de gratidão, porque nem todos pagavam e eu não tinha dinheiro, Raquel. Eu vivia, eu alugava um quarto,
exato,
ok? Eu precisava de dinheiro para me sustentar. E uma curiosidade que ninguém... Pouca gente sabe disto, muito pouca gente. Eu tive que fazer um empréstimo para tirar o curso de nutrição, porque os meus pais já me tinham pago o curso de análises. Eu já era suposto viver a minha vida, estar a trabalhar em análises clínicas, mas eu não quis. Eu quis lutar pelo meu sonho. E muitas vezes lutar pelo nosso sonho não é esperar que façam por nós. Não é estar à espera que alguém venha e nos pegue, vá, vai lá para o teu sonho.
Uhum.
Não, é tu meteres as mãos na massa. É tu, e eu pedia dinheiro à minha mãe, ao meu pai, pedia dinheiro à minha avó para me ajudarem a pagar no primeiro ano a faculdade, e às tantas eu disse, não, já chega, coitados, eles também não têm que te ajudar mais, tu estás sempre aflita a pedir dinheiro, faz um empréstimo, é uma solução, e há aquelas questões do crédito a universitários, foi o que eu fiz, acabei de pagar há 2 anos o meu curso, entendes? E olha onde eu estou hoje, e olha se eu não tivesse, se eu tivesse desistido, que não tinha dinheiro para pagar o meu curso. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Não, quando tu queres uma coisa, tu vais, tu lutas e tu
sem
alcanças.
Dúvida.
Ponto. Entendes? Então foi isto que eu acabei por fazer. Quando saio da tifose e faço o estágio curricular, qual é que foi aqui o outro obstáculo? Eu quis tirar nutrição para dar consultas. Eu adoro conversar, né? Então...
não é? Não se nota nada. Nada. Continua, prossiga. Olha, doutor, desvia só isso aí um bocadinho, que está muito para lá, para cima da Diana. Mas portanto, isto por acaso era uma curiosidade. Eu nem te ia perguntar, porque achei que tinha sido um percurso normal.
De quê?
da tua entrada na nutrição, tinha sido a tua primeira escolha.
Nada na minha vida é normal.
Já percebi que não, querida.
E está tudo certo.
E já percebi que não. Não, mas está adequado a ti. Está ótimo. Mas até nem era uma coisa que eu tinha preparado, mas fiquei um bocado surpreendida porque não estava à espera. Portanto, tu começas então, além do teu estágio, tu começas a assistir a estas consultas de nutrição e depois terminaste o estágio.
Já antes de terminar já andava à procura de sítio para dar consultas e surge esta oportunidade aqui no ginásio. Vou à entrevista, achei logo que me tinha corrido super bem, eu disse, epá, vou ficar, e mesmo aqui com a energia positiva, fiquei. Estágio pago, remunerado, que era raro, hoje em dia é obrigatório, antigamente era raro existir, o que para mim foi ótimo porque tinha que me sustentar, não é? E portanto foi mesmo aqui um...
Era só tu?
Sim, era só... na altura tinha um namorado, mas sim, ou seja, eu acabava por... tinha que ganhar dinheiro,
sim,
não
sim,
é?
Sim,
portanto
sim.
Não podia, eu não podia estar a depender de outras pessoas nem que os outros me sustentassem.
E continuavas no quarto?
E continuava, sim, nessa altura não, nessa altura já partilhava casa com o meu namorado, já não estava no quarto.
Sim.
Nessa altura, mas depois, é uma curiosidade, que assim, eu não tenho problema nenhum em contar isto.
Conta, anda lá, fala lá.
Não sei se tu sabes disto, na altura eu fui casada e divorciei-me.
Não sabia.
Este podcast vai só alcançar milhares de pessoas só por este facto. Acho que já há pessoas que sabem, não tenho vergonha nenhuma
muito
em contar.
Nova.
Sim, eu casei com 26, eu acho, e divorciei-me. Estive casada um ano, basicamente, e divorciei-me. Sim. E coincido com a entrada no Calorias, portanto divorcio-me ali e volto a viver num quarto. Portanto, okay. Sim, estava a viver num quarto.
Tinha razão. Ficaste sim. No Calorias, já estavas a estagiar, estavas a trabalhar.
Aí já estava a trabalhar. Era um estágio à ordem.
Isso.
Ou seja, tu quando entras à ordem, entras como nutricionista estagiária, fazes ali um período de estágio de 6 meses, depois és avaliada e
isso.
Ficas como nutricionista efetiva.
Na realidade, estavas a trabalhar.
Isso.
Então e depois? Então e como é que surgiu a nutrição com Diana Diniz?
Pronto. Durante esses 2 anos...
Já era?
É sim, eu acho que sempre foi sem o saber, tá? Porquê? Porque é isto que eu te digo, eu não gosto de regras. Então, para eu não cumprir regras dos outros, eu tenho que fazer as minhas próprias regras. E só tu só podes fazer isso quando tu tens a tua empresa, entendes? E o que acontecia aqui era, mais uma regra que eu não gostava do Calorias, que era usar bata. Eu estava sempre a tentar escapar-me da bata, tipo, não usava. Depois lá quando... Detesto! Não é nada, não condiz nada com a minha personalidade. Eu sou aquela pessoa, sou uma pessoa de toque, de abraço, de carinho, de afeto. Acho que tu podes manter o teu profissionalismo, a autoridade e posicionamento mesmo sendo assim, e esta é a minha essência, e eu durante muitos anos combati, fui contra a minha essência, e isso fazia-me mal, compreendes? Porque não me deixava ser totalmente feliz.
Claro.
Então, para eu ter esta felicidade plena, eu tinha que ter a minha empresa, e eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, e nestes 2 anos que eu tive no Calorias, eu aprendi muito o que queria fazer, o que não queria fazer, fui desenvolvendo muitas coisas que aplico hoje em dia na metodologia, o próprio descodificador de rótulos que temos, o ir às compras do supermercado com as clientes, o acompanhamento diário, o WhatsApp, não se fazia lá. E eu percebi que as pessoas vinham completamente descomprometidas porque tinham a oferta da consulta.
Olha lá, tu não sentes que... Ai, agora vou ser aqui um bocadinho má. Mas tu não sentes que as consultas de nutrição em ginásio, exatamente pelo que acabaste de dizer, elas
sim,
são gratuitas.
Totalmente.
Tu não sentes que são um bocadinho... Elas não são... Não há ali uma grande...
Personalização.
Isso mesmo.
Não há de tudo. E isso era algo com o qual eu queria trabalhar, porque a personalização é diretamente proporcional ao resultado que tu tens.
Verdade.
Só há resultado com personalização, com acompanhamento diário.
Uhum.
E por isso é que nós temos uma taxa de sucesso de 96%. Porque o acompanhamento é diário. E nós, muitas vezes, acreditamos mais do que a própria cliente.
Uhum.
E não é que isto seja... Tenha que ser assim durante todo o processo, porque a ideia é que a pessoa ganhe motivação intrínseca, mas no início tu precisas que alguém acredite mais em ti do que tu própria.
Ah,
é normal.
Dúvida. Alguém que te diga, depois depende de caso para caso, mas alguém que te diga, não, é possível.
Claro,
e tu vais
conseguir.
Sim,
e a pessoa,
sim.
Ela está-me a dizer isto.
Sim.
Se calhar ela tem razão. E a pessoa começa a acreditar.
A
é a mesma coisa
vai.
Que se for ao contrário. O grupo de influência tem totalmente de impacto.
Exatamente.
Olha, eu quero-te dizer assim, não, Raquel, delegar, crescer em empresa não faças porque vão te enganar. Bom, todas as tuas crenças que tu já tens vão ser alimentadas, não é? Portanto, aqui, na verdade, é uma pessoa alimentar e a potenciar as tuas crenças positivas e não alimentar as negativas.
Então, e agora, na prática, estás no Calorias, quanto tempo se passou?
2 anos. Nesses 2 anos eu fui criando tudo. Mas chega um ponto que eu vejo que já não dá mais, porque eu já não estou a conseguir cumprir as regras deles, já não me estou a identificar, ou seja, o facto da ausência deste acompanhamento, consultas de 20 em 20 minutos, ser extremamente... Eu chegava a dar 350 consultas por mês, ok? Era mesmo muita consulta. E eu sempre, olha, eu foco no resultado do cliente e no meu resultado enquanto profissional, isto é... quase um dilema, não é? Claro. Porque uma dicotomia, ok, estás a fazer o teu trabalho, mas estás a fazer bem feito, nem 20 em 20 minutos consegues. Não, muitas vezes eu exigia de mim mais tempo para que conseguisse efetivamente que aquela pessoa tivesse resultado. E para não falar do facto da pessoa, o facto de ser gratuito já vir totalmente descomprometida, quando uma pessoa não quer, não faz. Ponto. Eu posso querer muito, mas só se tu quiseres muito também.
Com certeza.
Então aqui é fundamental, despeço-me, ok? Já estava efetiva. Estava efetiva, assim, acabou, vou-me despedir. Tipo, vai, é assim, o meu pensamento naquele momento foi exatamente este: eu, sem trabalho, não vou ficar nunca, nem que tenha que voltar para uma loja de roupa e isso não me cai os parentes na lama. Portanto, eu sou trabalhadora, vou tentar a minha sorte, vou tentar ter a minha empresa, ter a minha metodologia. E olha, correu bem.
Não, desculpa lá, não, eu não aceito essa resposta. Não, e olha, correu bem, não. Sais porta fora do calorismo e fazes o quê? Imagina, agora há uma nutricionista que se revê na tua história.
Certo.
O que é que ela vai fazer quando puser os pezinhos porta fora do ginásio?
Pronto, isso vai fazer a minha novidade de janeiro de 2025.
Olá. Ai, então não me faça já.
Não, não posso, não vou dizer. Não posso, mas okay. A Nutri já está, vai já mandar mensagem. Dia, quero saber que novidade é essa. Mas exatamente por eu sentir essas dificuldades, essas necessidades a dar consultas no início que ninguém me preparou. Na universidade não te preparam para dar consultas, ponto. Uh-huh. A psicologia que tu tens que eu tive na nutrição foi exatamente igual à psicologia que eu tive em análises clínicas. Não pode. Não. Exato. Pode, nós estamos a trabalhar com pessoas com comportamento humano, entendes? Então, o que vai sair em janeiro de 2025, aqui um dos meus novos projetos, são dois que eu tenho, um dos novos vai ser para ajudar novas nutricionistas a serem nutricionistas de excelência.
Então, mas já estás a revelar? Assim?
Não, porque isto não é nada, porque isto não revelei nada.
Nossa!
Posso dizer isto porque okay. não revelei nada. Okay. É uma parte, mas vai ser muito mais do que isto.
Que giro.
Pronto, saio. Quando saio, vou começar só... Porquê? Ali no ginásio eu tinha que ter exclusividade, eu não podia trabalhar em mais sítio nenhum, compreendes? Uhum. Quando eu saio, eu já estava a namorar com o meu atual marido e na altura ele foi muito importante para mim, mesmo, obrigada, ao meu Francisco.
Acho que é o décimo agradecimento.
Mas nós temos que ser gratas.
Com certeza.
Nós temos que ser gratas porque, imagina, não é só dizer quem nos fez mal ou que há pessoas que são maldosas, é agradecer a quem nos fez bem e quem nos elevou quando nós mais precisávamos,
não, desculpa,
sabes?
Eu acho que pessoas que nos fizeram mal ou que foram maldosas nem sequer são para ser mencionadas,
mas fazem parte do processo. Tudo e bem. São importantes para ele também.
Ai, pá,
às vezes até devia também agradecer a eles, sabes? Porque imagina, faz parte, tornam-te uma pessoa melhor, porque tu sabes exatamente o que tu queres e o que tu não queres. E ao longo destes 2 anos do Calorias, o insight maior que eu trago é: eu aprendi a fazer o que queria e o que não queria. Uhum. Isso dá-me clareza total para o que eu quero fazer depois na minha empresa. Uhum. Despeço-me, o meu marido foi fundamental, disse mesmo: Diana, olha,
namorado da altura,
marido da atual, disse-me: olha, Diana, sai, tu já não estás bem psicologicamente, tipo, isso está-te a afetar, eu sei que tu vais conseguir. Ele acreditou mais em mim do que eu acreditei talvez na altura, e isto, por isso é que é importante alguém acreditar em nós. Ele vai ficar feliz com esta declaração.
Até não, como não? Fogo! Até eu estou assim. Oh.
E portanto, saio, começo a procurar, consigo encontrar ali outro ginásio onde estive ali dois meses, mas só tive um, dois meses porque entretanto mete-se a pandemia, não é? Em março é lockdown. Então, ou seja, eu tinha-me despedido.
Foi tudo super recente.
Eu tinha-me despedido em outubro, tive que dar 2 meses já à casa porque eu estava efetiva, saio em dezembro, em janeiro começo já a trabalhar neste novo ginásio. Ali era de uma forma a part-time, o que era ótimo para mim porque permitia-me evoluir as minhas redes sociais, mas em março mete-se, nem foi em janeiro, comecei lá, foi em fevereiro, mete-se a pandemia, não é?
E os ginásios fecham.
E eu penso, eu tinha estado em Andorra, e quando regressei, começaram até a dizer que o primeiro caso tinha sido lá, aqui na Europa. Eu, quando regressei, a dona do ginásio manda mensagem a dizer: tiveste em Andorra, não tiveste, então é melhor não vires. Ok, eu não vou. 15 dias, supostamente, que era aquele período de isolamento, uh-huh. Mas eu nunca mais fui, porque tipo, depois foi o isolamento.
Pois foi mesmo o lockdown
global. Uh-huh. Então eu penso: E agora? Eu tenho uma curiosidade, que é, eu rio-me para os problemas, normalmente. Quando eles aparecem, eu sei que eles me vão mostrar algo de novo, de bom, que eu vou evoluir. Então começo-me a rir para eles. E eu assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Ok, vamos aqui ver soluções. E comecei a fazer marketing de conteúdo. E marketing de conteúdo, hoje em dia, já não funciona. Nas redes sociais, na altura foi muito bom para eu evoluir, que era o quê? 5 estratégias para aumentares o consumo de água. 7 receitas com aveia. 7, portanto, isto é marketing de conteúdo e começo a evoluir muito nas redes sociais porque eu penso, ok, eu tenho que mostrar aquilo que faço às pessoas. Como é que eu vou mostrar? Em stories eu mostro a minha essência, era esta Diana que tu vês aqui. Em posts, na altura não havia Reels, eu mostro o que é que eu faço, como é que eu te posso ajudar. E foi assim que eu comecei a evoluir. Não é tão fácil como eu estou a mostrar aqui. Eu sou uma pessoa extremamente positiva e que mostro sempre o lado bom das coisas, porque eu sou essa pessoa. Mas eu tinha muito medo de me expor, gravar redes sociais, gravar stories. Eu ia estudar, Raquel, estudar antes de ir falar nas stories, que era para ter a certeza e me garantir que não ia dizer nada de mal. Só aos poucos é como fui desconstruindo, e hoje em dia pego um telefone, gravo e posto, porque para mim é muito fácil. Agora, exatamente, 4 anos, não é?
E ganhas toda uma nova, um conforto, uma confiança, claro. Tratas as redes sociais como se fosse a tua casa.
Verdade.
Que na realidade é a tua casa virtual, não é?
Certo.
Então depois, ok, então agora já estás a começar a trabalhar,
certo,
para ti.
Entretanto,
descobri
que estava grávida. Verdade. Então imagina, isto é em março, eu descubro dia 9 de abril que estou grávida. Porque, pronto, e que era uma coisa que eu queria há muito tempo. E demorei um ano e meio a engravidar.
Portanto, mas espera, então ainda nem tinhas começado a tua empresa, por assim dizer.
Já estava eu a dar consultas enquanto Diana Diniz, okay? Já estava no social, nas redes sociais, já estava a dar consultas Diana através...
Mas
imagina,
há muito pouco tempo.
Muito pouco tempo. Eu tinha, e eu costumo dizer, dar este exemplo, quando às vezes me dizem mas eu tenho poucos contactos, pedirem-me para marcar consulta. Eu lembro perfeitamente, eu fiz esta métrica, eu tinha 10 contactos, marcava um. 10 contactos marcavam um, ok? E esses 10 contactos eu tinha que dar tudo de mim, Raquel. Uhum, uhum. Tudo. E quando digo tudo é falar com a pessoa, cativar a pessoa, vendia um, tá?
Pois é.
E eu não desisti.
Ah, sim.
Hoje em dia temos mais de 40, 50 contactos diários. Então é a consistência, aquela consistência que tu estavas a dizer, aquela obstinação que faz com que as coisas resultem, porque tu não desistes. Foi por eu não desistir em algum momento da minha vida, nesse, por exemplo, que eu estou onde estou hoje. Porque eu, em primeiro, tive quem acreditasse em mim, que a motivação intrínseca é importante, mas eu sempre acreditei em mim também. A minha motivação intrínseca, ela sempre cá esteve. E eu, quando as pessoas diziam, e nunca acreditavam em mim, à exceção do meu marido sempre acreditou, mas as outras pessoas... Mesmo que às vezes dissessem que acreditavam lá dentro, diziam, isto não vai dar nada, oh meu Deus, isto vai dar asneira. Eu sempre soube onde ia chegar e onde vou chegar, porque isto ainda não é nada.
Mas de repente tu, ok, agora vem o Kiko.
Certo.
Não é,
olha,
assustador quando tu estás a tentar criar
não,
a tua...
porque imagina, como eu demorei um ano e meio a engravidar, era algo que eu queria muito. Eu tenho síndrome dos ovários poliquísticos. Esta síndrome faz com que eu não ovule mensalmente. E eu queria muito ser mãe. Era tipo, talvez o meu maior sonho de vida. Sempre quis, era mesmo ser mãe. E quando eu descubro, ok, bora lá. Tipo, não há medo, não há que ter medo. Dou consultas na mesma, continuo a dar, e está a correr bem... o que é que eu penso automaticamente? Tenho que criar equipa, porque quando eu tiver o meu filho, eu quis ter um filho, mas eu quis ter um filho para também desfrutar dele e também desfrutar deste processo de maternidade. Então tenho que criar equipa. Na boa, trabalhei na Tifosi, recrutava, criava equipa, vai acontecer. E quando eu digo que vai acontecer, acontece.
Sabes que eu penso isso? Eu penso assim, eu nem sequer consigo pensar na hipótese de tomar conta de um ser humano quando eu ainda tenho tanta coisa na minha vida para tomar conta, sabes? Para mim, por isso é que eu pergunto e acho. É inspirador, não é? Uma mulher que, ok, isto vai tudo acontecer na mesma. É uma coisa muito diferente tu trabalhares para alguém, para uma empresa, ou claro, que seja, ou trabalhares para ti. Eu sinto isso muito. Para mim é um bocado... Se calhar ainda tenho tanta coisa aqui à volta para fazer até chegar a esse
mas
ponto.
Nunca, isto é clichê, não é? Mas nunca vai existir um momento ideal, sabes?
E toda a gente me diz exatamente a mesma coisa.
É clichê.
Começa a acreditar que é verdade.
É clichê, Raquel, mas é mesmo verdade. Porque repara numa coisa, eu quero ter um segundo filho, tá? E pergunto, agora quando é que é o segundo? O Kiko vai fazer 4 anos. Quando é que é o segundo? Quando é que é o segundo? Primeiro, eu quis desfrutar do Kiko, eu quis lhe dar todo o meu amor, e que vai ter sempre, mas quis dar-lhe tempo meu, também. E se eu tivesse outro filho, eu ia ter que abdicar do meu tempo com ele e do tempo dele comigo. E eu não queria isso. E um segundo filho vai chegar. Mas eu não estou à procura de uma altura ideal. Ou seja, há aqui coisas que eu quero fazer. Ah, mas eu conheço uma Raquel. Eu vou ter sempre coisas para fazer. Eu invento coisas para fazer. Exato. Então, não, e tu vais inventar. E porque isso é da tua personalidade. Isso é a tua pessoa. Tu vais sempre ter coisas para fazer. E o teu filho vai se encaixar no meio dessas coisas que há para fazer. Sabes? Tu vais conseguir ter tempo para tudo. Então não há um momento ideal. É mesmo, olha, eu quero muito ser mãe, então eu vou ser mãe, o resto vai se adaptar. Tudo se adapta, já viste? É como as questões aqui cá durante a maternidade de, será que eu vou ser boa mãe? Será que o momento do parto, que é sempre um momento assustador, será que eu vou conseguir? Sabes o que eu penso automaticamente? Pá, milhões de mulheres conseguem, porque é que eu não iria conseguir?
Porque é que não consigo, exatamente.
Vou conseguir.
Porque é que eu vou ser diferente?
Portanto,
sim,
é isso. Milhares de mulheres são mães e são empreendedoras e têm a sua empresa e conseguem. Porquê é que tu não has de conseguir?
Então,
agora, tem
sim.
tudo a ver com aquilo que eu disse há pouco. Gestão de expectativa, tá?
E delegar.
E delegar.
Porque, e foi aí que tu começaste.
Certo, e foi aí que eu comecei. Porque repara, imagina, se eu vou... Eu consegui trabalhar a gravidez toda, trabalhei até aos 9 meses. Eu, assim que tive o Kiko, eu conseguia dar-lhe atenção, dar-lhe mamar, de cuidar dele e trabalhar nos momentos que ele fazia as cestas. Porque eu depois tenho aqui uma particularidade, que é, eu não faço cestas durante o dia, nem grávida, nunca fiz. Eu tinha que tomar Nalzef para dormir à noite, porque eu tinha insónias, eu sou uma grávida ao contrário. E eu não consigo dormir durante o dia, portanto, ele dormia, eu não conseguia dormir, eu tinha que estar a fazer coisas. Então eu aproveitava e trabalhava. Mas está tudo certo, isto é a minha maneira de ser. Tu não tens que ser assim, e se estás a ser mãe agora e tu tens que dormir e tens que fazer, tá tudo, é a tua maneira de ser. Nós temos que estar de bem com aquilo que nós somos. Por isso eu não critico quem dorme, e também espero que não me critiquem a mim que não durmo e que trabalho, porque cada um tem a sua maneira de ser e de viver, e tem que estar de tranquilo e de bem com essa maneira de viver. Entendes?
Sim, sim.
Então é isso, vai, tudo se vai moldar. Tudo se vai moldar quando o bebê aparecer e nascer. Tu vais-te adaptar e as coisas vão-se continuar a fazer. Mas eu deleguei, criei equipa, e aí eu meti 2 nutris nessa altura. Em agosto, é quando, dia 17 de agosto, é quando nasce oficialmente a equipa, não é? Porque era eu, Diana Diniz era eu.
Entraram logo as 2 ao mesmo tempo?
2, porquê? Porque eu tinha a agenda cheia, já muito cheia para a frente, ou seja, com toda a dinamização das redes sociais, eu comecei a ganhar muita dimensão, também os resultados apareciam e as pessoas começaram a querer muito fazer...
Portanto, tu passas de um contacto por dia... para uma agenda
de 1 mês e meio à frente, cheia.
Tão bom.
E eu pensei assim, ok, não vou conseguir, estão à espera há muito tempo, já é muito tempo de espera, tenho que criar equipa. Foi tudo ao mesmo tempo, descoberta de que estava grávida, agenda cheia à frente, vou contratar. Nesse período, até agosto, entre março, neste caso abril, que descobri, e agosto, eu crio o procedimento, tá? Tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, da qualidade. Eu pensei, ok, eu quero criar equipa, mas eu tenho que garantir que a pessoa vai fazer igual a mim. Porque senão, como é que vai ser? E aí crio o procedimento, metodologia, para que já não tem nada a ver com a metodologia que faço hoje em dia. A metodologia de hoje em dia está super evoluída, está muito mais... E faz parte. Quem achar que cria uma coisa e fica assim para o resto da vida...
É porque não vai evoluir. Olha, e essas 2 pessoas continuam lá?
Uma sim. Uma sim.
Então vou, há 4 anos.
Fogo, há 4 anos comigo. Uma sim.
Depois disso, tu começaste com 2 pessoas na tua equipa, mas neste momento são 9?
Neste momento somos 13.
Nossa Senhora.
Somos 13, okay, 13. Fora toda a equipa de marketing, assistentes virtuais.
Certo.
Sim, no total 16.
Nutricionistas são 13.
13, certo.
Contigo?
Eu comigo 13, mas eu não dou consultas, não é? Portanto, são 12.
Como é que aconteceu de 2 para 13?
Olha, na verdade...
Conta-me, explica-me, eu preciso
disto.
Isto,
isto também tem tudo a ver com a tua perspectiva de evolução, entendes? Eu não sou aquela pessoa que... É como te digo, tem tudo a ver com o propósito e com o foco. Onde é que está o meu foco? Resultados dos clientes, primeiro. Segundo, ganhar dinheiro com isso, ok? Em crescimento da empresa. Então repara, tu só podes ajudar mais e mais e mais e mais pessoas se a tua empresa também... Elas são codependentes, vamos dizer assim, entendes? Os resultados que tu tens... contribuem para o crescimento da tua empresa. O crescimento da tua empresa contribui para tu teres mais resultados. Então isto faz com que tenhas que evoluir, tenha que crescer. Este ano foi um ano de crescimento brutal mesmo, brutal, brutal.
Sim, eu este ano tenho-te visto
este
ultra dinâmica.
E para o ano vai ser ainda melhor. Portanto, este ano já foi muito bom.
Para o ano, em janeiro já vais começar com uma novidade.
E a outra, e vai vir outra.
Também em janeiro?
Não, em janeiro não, mais tarde. Mas já está a ser planeada.
Nossa,
estas coisas têm que ter planeamento, não é?
Acho
não é?
Que sim, claro.
E este mês vai sair outra. Este mês, outubro.
Então, mas ainda não
pode. Portanto, este episódio já tem que sair.
Estava a sair, mas ainda não pode dizer o que é?
Já posso dizer. Nós vamos ter uma novidade, depois eu vou dizer. Olha, a nossa novidade, o nosso lançamento desta plataforma vai ser no teu podcast.
Isso, foi okay? Neste episódio.
Queres ver a novidade que
a
equipa de nutrição com a Diana Diniz tem para ti? Vê o episódio da Raquel. Portanto,
bora.
Vai ser aqui.
Ai,
vou dizer,
bom.
Vou lá, está preparado. Agora tenho que sentir aqui os rufos.
Vou pentear a minha fra. Ok, estou pronta. Lança, manda.
Olha, nós já temos uma plataforma, utilizámos o descodificador de rótulos da Direção-Geral de Saúde, que era uma coisa em papel, uma coisa assim estática, para fazer em digital. A pessoa chega, vai no nosso descodificador de rótulos, coloca lá os valores e vê se os nutrientes, nomeadamente os mais importantes para nós avaliarmos a questão da saúde, como os açúcares, a gordura saturada, o sal e a gordura total, em que níveis estão? Se estão a verde, se estão a amarelo e se estão a vermelho. Então tu vais lá, colocas, imagina, açúcares a 22, a 25, vamos dizer, açúcares a 25, está vermelho, aquilo aparece que está vermelho. Uhum. E dá-te a análise do produto, tá? Uhum. Já temos esta plataforma para ajudar as pessoas, porque óbvio que muitas das pessoas, quando vão ao supermercado, aquilo é um burro olhar para um palácio. Uhum. Se eu não fosse nutricionista, eu seria esse burro. Portanto, já existe essa plataforma. Criámos uma nova, também a ver com supermercados, onde tu vais ter todos os produtos que as Nutris recomendam dos supermercados. Todos os supermercados, inclusive supermercados internacionais, porque nós temos muitas clientes imigrantes. Então, todos os supermercados, chegas lá, clicas, por exemplo, continente, entras e vês através das categorias cereais, iogurtes, bolachas, carregas e vês quais são as recomendadas pela nutricionista. Então, esta
porque, é... Ou seja, então tu vais, vou ao continente.
Certo.
Ah, ok, está aqui este Chocapic. Pronto, e vais lá...
E isso no descodificador de rótulos, sim, que era uma ferramenta onde exigia que tu tivesses algum trabalho, que era chegares lá e metes os valores, ok? Tu agora, para facilitar, tu mantens essa ferramenta, porque há produtos que tu possas ter interesse em saber quais são os níveis de açúcar, de gorduras, sim, pronto. Fora isso, existe esta nova plataforma que é... Olha, vou ao continente, sim, quero comprar uns... Até podes fazer em casa quando estás a fazer a tua lista de compras.
Antes de... Claro.
Quero comprar uns cereais. Olha, mas que cereais é que a Nutri recomenda? Eu vou ao Pingo Doce. Pingo Doce, cereais, ela recomenda estes todos. Ok, vou comprar este.
Epá.
Para facilitar a vida do cliente.
Epá, mas isso é muito incrível.
Não é genial?
É muito genial.
Também estou muito orgulhosa.
Olha, eu gostei muito de saber isso.
Portanto, imagina, isto aqui é tudo para facilitar, e exatamente, é para facilitar o trabalho do nosso cliente, claro, que é, ok, então mas existem tantos cereais, tá, tenho o descodificador e vou lá e coloco, ok, mas ainda assim, aqui o descodificador ele mostra-te valores a vermelho, valores a amarelo, valores a verde, acaba por às vezes tu não sabes em que quantidade podes utilizar, certo, aquele alimento e se realmente é um recomendado ou não da Nutri, então tu vais a esta plataforma e tu tens em todas as categorias, em todos os supermercados, vai ser uma plataforma que está em constante atualização, porque estão sempre a surgir novos produtos de recomendados da Nutri.
Então, epá, eu achei isso um máximo, olha, eu não estava à espera, mas sim, não estava à espera que fosse já essa novidade, porque eu sabia que tu tens essa qualquer coisa assim relacionado com isso, eu já te tinha ouvido falar,
sim,
mas não sabia que dava para aprimorar mais.
Não vês que dava?
Não vês que dava, mas tu só vais ter isso disponível para as tuas...
Para toda a gente. Vai estar para toda a gente, tá? Não é só para as clientes. Eu pensei poder ser só para as clientes, mas eu acho que seria também injusto, porque lá está, eu quando produzia marketing de conteúdo no Instagram, eu fazia isto, eu fazia os recomendados. Como agora nós evoluímos noutra vertente e não fazemos esta produção de conteúdo, eu acho que é justo tu também possas não ser cliente do Emagrece Sem Dietas, mas que futuramente até queiras ser ou não, que possas aceder a isto.
Gratuito.
Gratuito. Isto trata-se de saúde.
Completamente. É que máximo, bem, tu estás, tu, isso foi da tua cabeça?
Veio.
Mulher do céu, é como eu te digo, tu não paras de pensar, veio. A tua cabeça eu não sou, para
imagina,
de pensar.
Eu vou-te explicar como é que estas coisas surgem. Elas surgem sempre nas necessidades, claro. Era isso que eu te ia dizer. E essa necessidade, eu quero, como o meu foco é tão o resultado do cliente, eu encontro sempre forma de colmatar essa necessidade, entendes? É isso, exatamente.
Pá, que máximo. Se tu tivesses que arranjar uma palavra... Se calhar é difícil para ti, mas...
Ah, agora...
Se tu tivesses que arranjar uma palavra para definires o porquê que o teu método, porquê que o método Emagrece Sem Dietas tem tanto sucesso, 96% é um sucesso muito, muito grande, Qual é que era essa palavra? Porquê? Porquê?
Eu sei o porquê. Eu sei o porquê, deixa-me só encontrar. E sei a palavra, mas não queria resumir só a essa palavra.
Pois eu sei que isso para ti é um desafio.
Sabes? Porque a palavra é acompanhamento.
Eu já sabia que ias dizer isso. Eu sabia que ias dizer isso. Eu digo mesmo da época.
É acompanhamento.
Eu digo mesmo.
Ou seja, é isso que faz a diferença. A pessoa sente-se ouvida, a pessoa nunca está sozinha.
Nunca quando está eu te sozinha, digo, é verdade.
E quando eu te digo, tu nunca. Já tentaste várias dietas, achas que nunca vais conseguir, vem para o Emagrece em Dietas porque tu nunca vais estar sozinha, é verdade. Não só através do acompanhamento da Nutri, que está no teu grupo exclusivo só contigo, mas também da comunidade. Já viste, tu estás nessa comunidade, elas puxam umas pelas outras. É incrível sentir este amor de mulheres para com mulheres. Deixa-me dizer-te uma coisa, Raquel.
Aqui agora, vai, diz, fala.
Eu fui à SIC, ou à Casa Feliz, num destes dias, e eu levei três testemunhos de grandes emagrecimentos, um deles mais de 50 quilos. Elas nunca se tinham visto, Raquel. Nunca.
Tenho nessa comunidade mais de... É meio-dia 24 neste momento. Mais 999 mensagens.
Pronto, e para algumas pessoas isto pode ser um bocadinho assustador, e por isso é que existe não só a comunidade, como também o grupo individual com a Nutri, porque nesse grupo individual é onde vocês tiram as vossas dúvidas, é onde vocês acabam por ter aquele acompanhamento personalizado e exclusivo.
Mas o grupo que eu não acho que seja muito assustador, sabes porquê? Porque eu quando entro aqui, eu consigo entender, porque depois elas vão conversando.
A temática, não é?
Eu consigo entender perfeitamente. Tenho, por exemplo, tenho aqui agora uma fotografia de uma pessoa que veio aqui dizer o segundo treino do dia que fez Pilates, por exemplo.
E isso puxa umas pelas outras, sabes? Do género, o treino que fez... O bolo que está a fazer, a refeição de almoço ou de jantar que está a comer.
Uma receita.
Uma receita. A conquista que teve, as calças já estão largas, a desmotivação, porque também acontece, nem todos os dias são perfeitos. Então o grupo é inacreditável, é mesmo surreal. E pronto, portanto, se eu tivesse que resumir a metodologia, óbvio, que ela está criada de uma forma muito específica e de forma a combater e a combater todas as necessidades que nós encontramos ao longo de um processo de emagrecimento, crenças, grupo de influência, a parte do planeamento e organização, portanto várias coisas aqui, que a fome emocional, que é muito transversal às mulheres, a metodologia está criada para bater em todos estes pontos e para que toda a minha equipa faça da mesma forma e todas as clientes façam da mesma forma, mas óbvio que o acompanhamento, se tivesse assim que destacar, é o acompanhamento diário que nós damos a nível do WhatsApp.
Concordo. Aliás, eu sabia que ias dizer isso. Mas Emagrece Sem Dietas, no entanto, tu também acompanhas para aumento de massa muscular a tua equipa.
Sim, imagina, porque o nosso propósito é ajudar outras mulheres, e ainda assim, sendo ajudar outras mulheres, então nós também ajudamos homens, porque os maridos vêm e nós acabamos por ajudar, e nós não negamos nem recusamos ajudar ninguém, percebes, Raquel? Mas óbvio que a comunicação é emagrecimento feminino, mas se há um caso que precisa de nós para aumento de massa muscular, aumento de peso,
temos,
nós vamos estar lá.
Temos uma cliente em comum de aumento de massa muscular.
A nossa Patrícia, e temos uma cliente também em comum, e mais até, mas uma que agora eu estou-me a lembrar, que é a Ana Rocha, de emagrecimento.
Imagina,
aqui a questão do o caso da Patrícia, como eu não ia ajudar a Patrícia? Ela precisava, ela queria. Uma coisa é, tipo, a pessoa não querer, então eu também não quero ajudar.
Claro, com certeza.
E porque eu há pouco não disse isto, mas há aqui uma coisa muito, muito característica da nossa equipa, que é, as minhas nutris, elas são especiais, elas são escolhidas a dedo. Por isso não entra toda a gente. Ainda ontem recebi uma mensagem no Instagram a dizer, eu já enviei currículo, mas não fui selecionada. Não é por mal. É, provavelmente encaixarão e enquadrar-se-ão noutra equipa, não na nossa.
Claro,
tá? Não é
claro.
Por mal. Porque nós temos aqui requisitos muito específicos, assim como as clientes. Nem todo, eu não quero dar consulta a toda a gente.
Claro.
Não, eu não quero que toda a gente faça um emagrece sem dietas. Porquê? Porque nem toda a gente quer emagrecer. Acham que querem. Mas não têm a capacidade de meter as mãos na massa para... E aí enquadra-se os outros 4% de não resultados.
Sim, e sabes que a culpa aí é do nutricionista e do PT.
Por isso é que eu te estou a dizer, Raquel. Imagina, na minha prática profissional, o mais importante é a qualidade do que nós entregamos. E uma das frases que eu digo sempre às minhas nutris é: nunca deixem que vos apontem o dedo. E o que é que eu quero dizer com isto? Se tu fizeres o trabalho como é para ser feito, se tu garantires a metodologia, se tu deres o acompanhamento nutricional como é para ser feito, a pessoa do outro lado não vai ter que te apontar o dedo. Certo. Porque tu fizeste tudo. Tu acreditaste mais do que ela, tu deste-lhe tudo o que ela precisava, as ferramentas todas, só faltava ir cozinhar a casa dela.
Mas tu tens que ter esse, pá, tens que ter essa capacidade, sabes, de encaixe e de confiança também no teu trabalho, para não te abalares por uma pessoa que, por exemplo, a mim não me afeta. Se calhar há uns anos atrás afetava, há 5 ou 6 anos atrás afetava-me, se calhar. Repara, hoje em dia não.
Na minha, eu faço esse trabalho.
Eu só estou naquele bocadinho de treino.
E eu faço, sabes, eu faço este trabalho com as minhas nutris, porque é normal. E isso depois também é algo que vai ser falado no curso de 2025 com as nutricionistas. É normal tu sentires esse peso. É normal tu achares que não fizeste um bom trabalho ou que não foste boa o suficiente.
Até porque tu estás ali de corpo e alma muitas vezes e queres que aquilo
resulte.
Funcione.
E porquê que não está a resultar? O mais fácil é a pessoa meter a culpa em ti. Isso. E tu reforçares essa crença de que tu não és boa o suficiente. Mas a verdade é que quando tu entregas tudo, quando tu tens essa confiança no teu trabalho, eu sei a metodologia que nós temos, eu sei a equipa que nós somos. Eu nunca, nunca duvidei em momento algum de uma das minhas nutricionistas, porque eu sei a equipa que eu tenho. Claro. Então, quando eu falo com a cliente, quando algo corre menos bem, porque acontece, nós tentamos sempre chamar a cliente à razão. E é muito, não te vou dizer que nunca, porque eu acho que já aconteceu uma ou duas vezes, tenho aqui essa memória, mas é muito raro alguém apontar o dedo à nossa equipa. Sabes o que acontece muitas vezes? A pessoa não sai, faz parte dos 4%, não posso dizer 4%, imagina, a nossa média anda ali entre 92% a 96%, portanto vou dizer aqui 8%, okay. Eu gosto de ser humilde, portanto vou dizer aqui entre 8% a 10% de desistência, vai e volta.
Claro.
É e volta isso. Numa altura e diz: eu já estou preparada, eu acho que agora vou conseguir.
Sabes então... que eu e com o treino é igual. Sabes que eu às vezes eu digo muito, mas como é que consegues ser tão tranquila em relação a isso? Nem todas as pessoas estão no mesmo timing.
Claro.
E é preciso haver timing, claro, para tu conseguires estar lá presente.
E também explicar isso à pessoa.
Sem dúvida.
E a pessoa interiorizar isso é importante, porque repara numa coisa: o que é mais fácil? É desresponsabilizar-nos. Porque responsabilizar-te, autorresponsabilizar-te, sabes o que é que isso significa? O erro foi teu. E tu precisas ter uma capacidade muito grande, uma inteligência emocional gigante, para tu assumires que o erro é teu. Olha, ainda ontem falei isto com a minha equipa, quando elas fazem algo menos bem, o erro é meu, porque eu comunico, eu tenho a certeza. Imagina, se for repetido o erro, já não é meu, porque eu já expliquei várias vezes. Mas quando há um erro à primeira vez, normalmente a culpa é sempre minha, porque eu expliquei mal. Eu não me expliquei bem, eu não dei comunicação suficiente àquela pessoa para ela percepcionar aquilo que eu queria que ela percepcionasse. Por isso eu não me zango, está tudo certo. Vamos para a próxima, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente.
É isso mesmo.
Percebes? Então, assumires aqui este erro, esta autorresponsabilizaste, é difícil. Porque é tu assumires que tu falhaste. E a maioria das pessoas não tem esta capacidade.
Ou às vezes não é que não falhaste, mas que precisas de melhorar, tens que te limar.
Raquel, mas repara, eu estar a dizer que a culpa é minha numa falha de um processo de emagrecimento ou de treino não estar a resultar, eu prefiro culpar-te a ti. A culpada és tu. Porque eu estar a dizer que a culpa é minha é estar-me a autorresponsabilizar. Isso dói muito.
Muito, então não é? É difícil, claro que sim.
Sim.
E eu entendo que é. Pá, acho que também já há muito tempo que eu lido com pessoas, neste caso com mulheres.
Sim, isso vais acabando por ganhando essa estaleca.
Completamente, e não é nada sequer que me...
E confiança no teu trabalho.
Mas total, absoluta. Certo. Não é nada que me deite abaixo saber que aquela pessoa, pá, não é o timing dela.
Mesmo.
E há muitas pessoas, sobretudo hoje em dia, pá, lido com pessoas tal como tu todos os dias.
Claro.
E contacto com pessoas, no meu caso são só mulheres, todos os dias. E então eu sei perceber muito bem quando é que aquela pessoa não está bem preparada.
Totalmente.
Ainda.
É como as entrevistas. Então tu vais ter muita facilidade em recrutar para a tua equipa.
Ela quer-me obrigar. Eu vou sair daqui hoje com uma pessoa recrutada já.
Ah, isso já vai, já temos.
Ah, pois já. A verdade é que nem estou a mentir.
É segunda, só se for a segunda.
É verdade, nem estou a mentir, sim. Sim, é isso, é isso. Eu acho que pode ser exatamente a mesma coisa. É assustador, aquela percepção pode ser assustadora, mas pá, é necessário tu entenderes algumas questões, seja ou não és a culpada, no caso de ser a profissional. Ou aquela pessoa não está sequer...
Ou quando és culpada. Agora estavas a falar disso e lembrei-me. Já me aconteceu nós termos erros de metodologia e de procedimento. Tu tens que assumir o erro.
Claro.
Eu vou lá e eu falo com a cliente e digo: olha, o erro foi nosso, tem toda a razão. Vamos fazer desta forma. Arranjar uma solução. Vamos fazer desta forma. Olha, vamos fazer assim. Vamos dar-lhe mais uma consulta. Vamos. Porque acontece. Não, errar é humano. Sim, então. Agora, a questão tem a ver o facto de. Como é que tu ultrapassas esse erro? Como é que tu lidas com esse erro? Isso é que faz a diferença. Porque imagina, eu ignorar e dizer: não, a culpa nunca é nossa, da nossa equipa, a culpa é sempre do outro lado. Isso também está errado.
Claro.
Portanto, há que perceber efetivamente quando a culpa não é nossa e quando a culpa é. E quando é, portanto, este exercício também se aplica a nós. E quando é, nós vamos lá, pedimos desculpa e solucionamos.
Claro.
Fácil.
Faz o que tens a fazer, é isso mesmo. Olha, eu acho que é por isso também, 2024 não pode acabar sem isto.
Diz-me.
É por isso também que nós somos parceiras.
Claro.
Mas eu acho que é muito no off, ninguém sabe quase.
Achas que não? Estamos aqui a mais um lançamento aqui na...
Olha, este episódio serve para saberem que somos parceiras.
Parceiras, verdade.
Eu mando as minhas...
Raquel Antunes e Boost e Nutrição com Diana Diniz.
Exatamente.
Verdade.
Porque eu já tinha dito isto já... algumas clientes minhas e
a comunidade, pá, já toda a gente, as 700 milhões da comunidade,
sim,
já todas,
sim,
sabem,
já,
né?
Sabem, elas são logo as primeiras, claro, mas acho que eu até hoje nunca fiz nenhum tipo assim de parceria deste género, mas é que para mim tinha que fazer muito sentido. Eu não,
claro,
vou ligar-me a qualquer pessoa,
claro.
Eu não vou ligar a minha empresa, a minha marca a qualquer pessoa,
claro.
E então quando chegou o momento eu percebi: não, ok, faz todo o sentido. Eu sabia que já tínhamos pessoas em comum também. Eu já conheci o teu trabalho, pá, por que não?
E só, sim, acho que estamos muito alinhadas,
muito,
não é?
Alinhadas
em termos de comunicação e aquilo que pretendemos.
É certo que não trabalhas só com mulheres, mas claro, eu acho que o teu
meu target,
eu acho que
é feminino,
é mais feminino.
Totalmente feminino.
E é normal que assim seja.
Certo.
E o meu é totalmente feminino.
Claro.
Então são duas coisas que se ligam muito bem. Se eu te enviar...
E qualidade, não é?
Exatamente.
Da nossa parte e da tua parte.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
Que é super...
Não, é
ou
por
seja,
aí que começa.
Eu tô, imagina, eu estou super tranquila a saber que elas estão a treinar com a Boost, entendes?
Exatamente.
Contigo, com a Raquel, porque... Eu sei que estão bem entregues, isso é importante, entendes? Assim
como
tu sabes que na nutrição elas vão estar super bem entregues connosco.
É totalmente isso. Então, como existe esse conforto e essa confiança, eu sei que o teu trabalho é assim, o teu trabalho, da tua equipa, para mim faz todo o sentido, porque eu precisava disto na Boost Plan. E eu expliquei, na altura até te disse:
certo,
olha, eu quero ter nutrição dentro da app. Eu quero ter uma nutricionista da Boost.
Certo. E nós já estamos a produzir artigos para...
Mas chegámos à conclusão que não era o ideal para mim ter uma nutricionista só uma.
Claro.
Só uma. Sendo que por ano passam mais de 10 mil pessoas por aquela aplicação.
Claro.
Portanto, não, uma só pessoa não me vai resolver o problema.
Certo.
Então, por que não juntar-me a uma equipa grande, formada já, que tem, para já, todos os casos de sucesso, mas nem falando sobre isso, é toda uma equipa já, toda uma estrutura que me pode ajudar muito melhor no meu trabalho.
Claro.
E foi assim.
E nós,
eu tinha
com
uma,
o personal trainer, que é
exatamente, eu tinha uma... Pá, eu já tinha aquilo, estás a ver, delimitado, ainda, olha, ainda recentemente, a semana passada, acho eu que falei com a minha equipa a dizer: não, é verdade, essa ideia já não é. Não, é, essa missão já não vai em frente, já temos a Diana... Mas eu tive que mudar realmente aqui o meu mindset para deixar de ter uma coisa que eu achava que queria tanto.
Claro.
Porque, pá, apaixonei-me mesmo pela tua equipa e pelo vosso trabalho. Acho isso, pá, se isto não é um elogio, mulher do céu.
Obrigada,
não sei o que te dizer.
Obrigada, Raquel.
E então fico
é
muito
mútuo,
feliz.
É o sentimento,
eu
é
sei,
mútuo, sabes?
Eu sei isso. E fico muito feliz, fico mesmo muito feliz por fechar 2024. Claro que ainda não estamos a ferro e fogo, porque sabemos porque ainda.
Claro,
eu também tenho uma novidade.
Uma novidade zita.
Eu também tenho uma novidade, mas eu não sou como ela, eu não posso dizer já. Ou já disse. Não,
eu não
só as alunas
de...
é que.
Mas calma, eu não leio
tudo.
Nada.
Não,
relaxa tudo,
mas tu é logo, tu vais logo.
Assim, tipo, dar um bocadinho para a pessoa ficar aqui entusiasmada.
É,
também podes dar assim um bocadinho.
Epá, eu acho que não. Como é que eu consigo dar um bocadinho?
Pensar.
Pensa lá, porque eu acho que se eu der um bocadinho já dei tudo. Eu acho que já não. Eu acho que
evolução.
Não posso.
Vai ser evolução? É a evolução da tua.
Todos os anos isto acontece.
Claro.
A Boost vai evoluir. Pronto.
Claro.
É isso.
E vai ser uma grande evolução.
Até me benzo.
É que nem
consigo. Não, juro-te, é que é o meu bebê.
Tenho muito orgulho.
Este episódio
Raquel.
Não é para falar da Boost.
Mas
deixa-me
falar.
Claro. Epá, é o meu bebê. Eu amo profundamente aquele trabalho.
Mas isso reflete-se depois no teu percurso, compreendes?
Completamente.
E nas clientes e nos resultados.
Completamente.
Olha, deixa-me dizer-te isto. Eu, esta semana, eu fiz. Já tinha. Sim, tempos a tempos faço isto. E fiz uma, calhou, em termos de roteiro, de story, uma sondagem a perguntar, a dizer que eu amava o que fazia e a perguntar quem é que estava satisfeito com o que fazia e quem é que trocava imediatamente aquilo que fazia. 6 em cada 10 mulheres, porque o meu, ou seja, 96% do meu, nem 96, acho que é 97% do meu Instagram é feminino. Portanto, fazer mulheres, 6 em cada 10 mulheres disseram que trocavam imediatamente. Tu estás a ver o quão, repara, o trabalho consome uma grande parte do teu dia, a maior parte do teu dia.
Da
tu não
vida.
Gostas do que. E depois, exatamente, e se escalarmos, consequentemente, da nossa semana, do nosso mês, dos nossos anos, da nossa vida. Já viste o que é tu fazes uma coisa que tu não gostas?
Uhum, não consigo sequer.
Gente, isso para mim é. É surreal, eu não consigo nem sequer imaginar.
Nem eu.
Porque eu também passei por isso. Eu tive análises clínicas e eu podia ter continuado em análises clínicas. Sabe o que me fez ir tirar a nutrição? Sabes a que é que eu me agarrei? Eu pensei assim: eu andar 40 anos da minha vida, acabei com 21, não é? 40 anos ou mais, 50 ou que fosse, anos da minha vida, a fazer uma coisa que eu não gosto.
Uhum.
Deus que me livre! Eu vou ser altamente infeliz.
Uhum.
E foi isso que eu me agarrei. Eu estudei 4 anos na universidade. Análises e fui estudar mais 4 anos de nutrição.
Pois.
Foram 8 anos na universidade. É fácil, não é? Mas era o que eu queria. Portanto, quem acha que ai, aquilo é de forma fácil, ela, eu criei um negócio sem dinheiro. Imagina, para mim, Deus, quem me dera que a pandemia não tivesse acontecido. Foi horroroso, muita gente morreu, muita gente perdeu o emprego. Para mim foi a minha oportunidade. Eu não tinha dinheiro para criar uma empresa ou criar uma clínica, eu não tinha. Eu comecei o meu negócio com 0 euros. O meu negócio chama-se Nutrição com Diana Diniz, porque eu não tinha dinheiro para registar a minha
porque
marca.
Porque era a Diana Diniz, exato. E o teu nome é o teu.
Ninguém me
nome.
Roubaria, entendes? É. Eu não tinha dinheiro. É. Então, isto é importante de referir. Não se começa com 13 nutricionistas,
não.
Com uma brand teller, com uma assistente virtual, com um assistente de marca.
Mariana, habitua-te. Brand teller.
Ela já.
É o que é e vamos
aceitar. Ela gosta. É uma nova profissão que a Diana criou.
Exato. É o que é. Tinhas que ser tu.
Mas imagina, ninguém cresce, não é?
Sim, sim, ninguém começa assim.
Ninguém começa assim. Todos têm uma história.
Uhum.
Todos. E a questão aqui, porquê que há uns que conseguem e outros não conseguem? Tem a ver com a capacidade de ação.
Sim,
com a capacidade de fazer, de enfrentar dificuldades, de dizerem-te que não e tu vais na mesma.
Mesmo, se calhar, algumas das pessoas que estão a ouvir isto agora vão pensar, ah, sim, mas para ela foi muito fácil. Ah, sim, mas mudar de trabalho como? Eu não tenho essa possibilidade.
Raquel,
há pessoas assim, Diana.
Totalmente, mas isto é desresponsabilização total.
Uhum, uhum.
Uma coisa é dizerem-me assim.
É aceitar.
Imagina, uma coisa é dizerem-me, olha, Diana, eu tenho um filho, não posso mudar assim de uma forma drástica, mas eu já estou a ver como é que eu posso fazer, ou para onde é que eu posso ir, qual é que é o caminho que eu posso seguir. Não é de um dia para o outro, mas como é que eu posso fazer?
Mas
isto estás a trabalhar para alcançar o teu objetivo.
Isso agora vou arrematar. Isso é a mentalidade vencedora.
Exatamente.
que não nasce
connosco.
Exatamente.
Que pode ou não nascer, mas que nós temos que potenciar e desenvolver em nós.
Uhum.
Entendes, Raquel?
Uhum.
É isto. É fácil dizer, eu não consigo. Mais difícil é eu ir lá e dizer, disseram-me que não, mas eu vou fazer de outra forma, mas eu vou tentar, mas eu vou fazer. E vai dar mal, mas depois vai dar bem.
Claro,
isto
vai
é
dar
o difícil.
Mal. Pode dar mal.
Isto é o difícil.
Vezes.
Isto é como a educação dos nossos filhos, não é? O mais fácil é dizer que sim.
Uhum.
O mais fácil é dizer que
sim,
vai, faz. O difícil é dizer que não e aguentar a birra.
Uhum.
E perceber como lidar com a birra. E,
uhum.
gerir a minha frustração perante a birra.
Sim,
entendes?
Sim,
é,
sim.
É a mesma coisa.
Estás a ver, é por isso que eu tinha uma parceira como tu.
Claro, e eu como tu. Esta boa energia, esta boa essência. Eu só trabalho com pessoas com boa essência.
Não
pessoas
é?
Bondosas que querem efetivamente ajudar os outros. Sem ganância, para mim é muito importante. Eu costumo dizer, a minha empresa cresceu, a minha empresa está a faturar bem. Felizmente, eu também trabalho para isso, mas os meus resultados numéricos são uma consequência da qualidade que eu entrego e dos meus resultados das minhas pessoas. Porque para mim, as pessoas importam muito mais do que o número.
Com certeza.
Prova disso é o facto de cada pessoa que entra, quer na metodologia, quer em contacto connosco para saber mais informações, é importante. Eu tenho muitas pessoas a entrarem em contacto diariamente e a comprarem. Eu podia dizer, opa, não ligues a essa, tipo, ok, não compra, não compra. Não, para nós todas contam. Não está a comprar, mas porquê? Qual é o problema? É o dinheiro? Tem mas que ela quer mesmo. Mas então vamos lá trabalhar nela. Toda a gente importa. Todas as mulheres importam. Essa é a minha missão.
Isso é tão bonito. E eu acredito muito nisso e acho que é assim que eu me rejo desde sempre, sabes? Eu acho que não saberia fazer o meu trabalho se não fosse assim também.
Claro.
A preocupação em arranjar uma solução, em ajudar melhor, não é por acaso que eu ouço constantemente, ai Raquel, tu estás sempre a fazer coisas novas para nós, sempre o melhor para nós. Com certeza que sim.
Claro.
Porque basta perceber que existe ali uma necessidade e se eu posso ajudar nessa necessidade, claro, é a primeira coisa que eu vou fazer.
Mas isso é porque o teu propósito é muito forte.
Mas completamente, não tenhas dúvidas. Eu quando decidi fechar as portas do ginásio e ficar a tempo inteiro com a aplicação, é porque eu percebi que no ginásio eu ajudava um grupo muito, claro, restrito de pessoas. O meu tempo, o meu conhecimento, olha, as minhas soft skills, exatamente como tu dizias há pouco, não estão a ser aproveitadas da forma como eu acho que eu mereço.
Claro.
Porque eu tenho que me honrar a mim também.
Totalmente. Totalmente.
Não é?
É honrar-te a ti e a tua essência.
É isso mesmo.
Para seres, continuares a ser feliz sempre.
É isso mesmo. E eu percebi, eu preciso de me honrar a mim, aquilo que eu gosto de fazer, à minha vida, e por isso eu preciso de falar para mais mulheres.
Totalmente.
E claro que as redes sociais têm um papel importante nisso, mas não era só isso que eu queria, eu não quero só falar por falar, eu quero realmente ajudar de alguma forma. E foi assim que surgiu. Eu acho que quando tu gostas e tens, lá está o propósito, é uma coisa que eu digo muitas vezes também, quando tu tens um propósito claro, já
mas sabes
é meio
que às vezes
andado.
A questão do propósito, ainda esta semana recebi uma mensagem de uma cliente, amiga, pronto, já foi cliente, já não é, mas que mantive aqui uma amizade com ela, e ela dizia-me assim, preciso falar contigo. Ok, então o que é que precisas? E ela dizia assim, olha, eu não estou nada feliz no meu trabalho, e ela veio falar comigo porque ela sabe que eu tenho esta questão da mentalidade.
Ah, sim, sim.
E ela assim, que pergunta é que me podes fazer para eu perceber aqui? A primeira pergunta que eu fiz foi, mas o que é que tu queres fazer? O que é que te move? E ela, eu não sei. E isto para te dizer que às vezes as pessoas não sabem. Uhum. E eu tenho uma pergunta que costumo fazer nesses momentos, que costumo aqui desconstruir muito.
Ah, ensina-me porque
vou ensinar. E faço-a também nas minhas entrevistas.
Diz
porque
lá.
Ela é, quando recruto colaboradores, porque ela para mim é muito importante, que é, se tu não tivesses que ganhar dinheiro, o que é que tu fazias? Porque é isso que eu faço.
Uhum.
Entendes, Raquel?
Uhum.
Repara. Mundo aqui ideal, não se tem que ganhar dinheiro, tens tudo de graça, uhum, não precisas de dinheiro para pagar contas nem para pagar nada, tens, uhum, tudo o que tu queres. Eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu ganhava Euromilhões, eu fazia exatamente a mesma coisa. Potenciava, escalava aqui de outra forma.
Uma curiosidade sobre
mas,
mim.
Diz.
É que eu digo isto já há muito tempo, ele sabe, ele vai olhar para mim, ele sabe muito bem. Eu já joguei quando era mais nova no Totoloto, no Totoloto e no Euromilhões, mas eu não jogo agora.
Eu também não jogo.
Eu já não jogo há anos, eu não me lembro de jogar, porque na realidade eu não quero ganhar o Euromilhões.
Eu percebo-te. Já és tão feliz, já és tão preenchida, já és tão realizada.
Eu não quero ganhar. Eu gosto muito de lutar por tudo o que eu vou construindo.
Isso
e
faz parte, é da tua personalidade. Eu percebo porque eu também, tudo o que eu tenho é devido a muito esforço, trabalho, e é cada etapa, cada obstáculo que aparece que me faz, uhum, ser melhor. Uhum. E eu gosto deste processo de autodescoberta. Mas esta pergunta é muito potente, é mesmo muito poderosa, porque ela faz-te pensar, tá, então eu não tenho que ganhar dinheiro, o que é que eu fazia? Por exemplo, fazia tricô, vamos pensar.
Uhum.
Então tu tens que criar algo relacionado com isso, porque é isso que te vai fazer efetivamente feliz, é aquilo que tu gostas.
Sabes que eu por acaso nunca me lembrei dessa pergunta, mas é uma pergunta que faz sentido e que eu vou passar a fazer quando tiver este tipo de conversas com alguém. Porquê? Eu nunca tive dúvidas do que é que eu queria.
Pronto.
Ah, e as coisas podem ir mudando ao longo da vida.
Totalmente. O propósito pode ser diferente, sim, ao longo da vida. Eu percebo.
Mas eu nunca tive essa dúvida.
Eu também não.
Eu sempre sou
Olha esta frase. Ela também, ela é intensa, e estou a ter este insight agora aqui contigo. Por isso eu te disse que nas conversas eu acabo por ter muitos insights. Eu nunca tive dúvidas sobre o que eu queria, mas eu nunca tive também clareza. Entendes isto?
Entendo.
E o que é que isto significa? Que eu sempre soube que eu queria ajudar, mas eu não sabia como o fazer.
Sim.
Sabes? E essa clareza, tu só no movimento é que tu a vais ganhando. E o que é isto no movimento? É fazendo. Agora faço isto, agora faço aquilo, agora faço aquilo outro. E vais vendo o que gostas e o que não gostas. E o que não gostas te vais excluindo. E o que tu gostas vai ficando.
Uhum.
Percebes?
Ai, completamente.
E isto ajuda-te a ter clareza.
Completamente. Mas eu entendo isso 1000%. No entanto, eu além de saber, sempre soube, para onde é que eu queria ir, mesmo que depois tenha mudado um bocadinho a rota, mas eu nunca me aconteceu aquela questão de, por exemplo, agora quero ajudar mais mulheres, como é que eu vou fazer isto? Não, eu automaticamente, ao mesmo tempo que pensava, é isto que eu quero, eu já sabia o que é que... Ah, vou fazer assim.
Certo, mas isso é um movimento. Mas isso é um movimento, entendes? Que é, ok, vou fazer assim. Não tenho a certeza se isto está certo. Não tenho a certeza se isto vai resultar. Mas vou fazer assim.
Com certeza.
E até foste por lá. Resultou? Mantém. Não resultou? Não deu. Vamos fazer de outra forma.
Com certeza.
É isto que faz a pessoa crescer e a empresa crescer também.
Bem, eu já... É assim, uma das perguntas que tu sabes que eu tenho para te fazer, para terminarmos, antes de terminarmos, porque falámos muito sobre trabalho, mas é importante falar também sobre o lado mais pessoal.
Ok.
Mas fomos falando
muito. Sim, acho que relaciona-se tudo.
E a cena é... Eu ia-te perguntar, eu quero uma curiosidade sobre ti, que ninguém saiba. De repente, tu já deixaste 30 curiosidades tuas aqui ao longo... Mas não importa, diz uma curiosidade sobre ti.
Olha... É assim, todas as minhas clientes sabem disto, portanto, alguns milhares já sabem, mas outros milhões não sabem. Então, que são os que vão assistir ao teu podcast?
Milhões vão assistir? Oh, malta, olá!
Bora lá, tudo a partilhar o podcast da nossa Raquel. Isto tem que atingir milhões agora, não há como! Vá lá, partilha!
Olá, milhões!
Acreditar é o primeiro passo.
Bora.
Ajudam-nos. Bora lá.
Logo, bora.
Chamo-me Linda. Linda Diana. Chamo-me Linda Diana.
Porque ainda por cima, quando tu
há
me disseste.
Há muita gente que me pede o cartão de cidadão para confirmar, mas é verdade, é um facto.
Oh, escuta, quando tu me disseste, aquilo não ficou. Porque tu escreves linda, porque é linda. É linda, não é?
Então é o que as pessoas pensam, felizmente há aqui alguma concordância.
Estava
mas...
o L. Isso há, mas estava o L pequeno. E eu, quando li a mensagem pequenininha.
Ah, pensaste, ó linda, ó linda.
E ela chama-me Baby, não é linda? E quando eu vou abrir, tu dizes, chama-me Linda Diana. Eu disse, ah. Tu devias meter isto só no dia. Só
sim,
eu
fiquei mas na verdade, olha, eu só soube dessa da curiosidade. Eu não me lembro das outras perguntas. Tu não meteste as outras perguntas no...
Foi. Que és... Olha, preciso de um livro que recomendes.
Ai, olha, vê só.
Ela fez-me um rolo.
Vê só, eu já nem me lembrava. Eu dessa da curiosidade lembro-me, porque pronto. Mas as outras nem me lembrava. Olha, Linda Diana, portanto é o meu nome. Sofri muito em pequena com este nome. Com porque ainda por cima não era bonita. Era uma miúda... Ah, não é ser bonita. Estás a ver aquela transição da adolescência? Da
que
adolescência.
Estranha.
É só estranha. Nem é bonita nem é feia, é estranha. Pronto, e estás a ver o que é levar com o nome de Linda nessa transição. Portanto, mas está tudo certo. Nunca quis mudar, nunca quis...
Mas também, olha...
E vou ser linda para o resto da vida.
Isso.
Portanto...
E também sabes que mais, se não te queriam chamar Linda, chamavam mesmo que não quisessem.
Ó Linda.
Ó Linda. Porque tu és
às vezes,
Linda.
Às vezes perguntam-me se eu sou Olinda. Olinda.
Olinda.
Oh, de linda. E linda é tipo, sabes?
Ai, que máximo.
Uma graça.
Ei,
olha,
bem.
Livros, né? Livros. Sim. Tenho muitos. Principalmente tudo o que é de mentalidade. Olha, eu não leio. Eu sou aquela pessoa. Eu não leio livros tipo romances, essas coisas. Eu não gosto. Não me interessam. Não, não me interessam. Não é ser bom ou mau, não me interessa. Então eu leio tudo o que seja tipo de evolução pessoal, desenvolvimento pessoal e mentalidade. Amo. Então tenho vários, Diário de um CEO, 13 coisas que pessoas com mentalidade forte não fazem, este é muito interessante, Segredos da Mente Milionária, mais... Ah, este também é muito... Este eu estou-te a dizer
Segredos
o meu top.
Segredos da Mente Milionária, leste isso tudo, conseguiste?
Sim, eu adoro. Eu começo a ler e...
É, pá, cheguei a meio e larguei.
Foi, mas eu achei super interessante esse. Por exemplo, houve um que também tem a ver com isso, que me ali aborreceu e também deixei de ler. Mas não, nem vou dizer porque nem me lembro do nome do livro. Porque
sim,
nem
também,
foi importante.
Não, é só os gostos.
Mas pronto, Segredos da Mente Milionária, um diário de um CEO, 13 coisas que as pessoas com mentalidade forte não fazem, e este também é muito importante. Eu não sei, eu comprei no Brasil, mas eu acho que dá para comprar na internet, ou até mandar vida FNAC, talvez. Que é como influenciar pessoas e fazer amigos. É um livro que tem anos, mas que eles agora revolucionaram para o digital. É muito interessante. Eu estou a ler e há coisas que eu identifico-me com isto, eu faço isto, é muito giro, e aquilo que eu não faço e que acho que se deve aplicar à minha essência, eu começo a fazer. Então, ler, há aqui uma forma, imagina. Hoje em dia há os audiobooks. E tu podes tipo, ir a conduzir e estás a ouvir. Eu não gosto tanto.
Nem
eu prefiro livro e livro físico. Eu detesto aquelas coisas de maquinetas, não? De ler, que para mim aquilo não. Eu gosto de sublinhar, de riscar.
Também
livro,
eu.
Há quem não gosta de riscar livros. Eu adoro isso. Riscar livros e tipo, deixar ali bem assente o que é que aquilo significou para mim.
Eu faço isso e a última vez que eu li um livro digital, pá, porque eu também sou muito assim, apetece-me ler e é agora e apetece-me um livro novo e vou comprar. Pronto. Então se não estou aposto para ir comprar, acabo por comprar aqui, mas é pá, é uma coisa que eu me custa, porque eu tinha a aplicação Bertrand, vamos melhorar. A aplicação da Bertrand.
Ai, não aguento!
Vamos, porque eu, é pá, tenho um livro que eu não acabei de ler, que é muito fixe, e agora já nem me lembro qual é que é, mas é pá, tu ias gostar muito.
Mas na aplicação de ler?
Não, podes comprá-lo, podes comprá-lo, mas eu na altura, cheia de, eu gosto muito de ler. Então eu
amo. Mas amo ler estas coisas, sabes?
Eu estou com um problema, que é, eu leio só estas coisas. Sim. E muitos livros técnicos, ou de trabalho, ou de marketing, ou mentalidade e tudo mais, empresa e não sei o que mais. Só que eu acho que já estou a chegar a um ponto em que preciso de ler um livro leve que me distraia.
Percebo-te.
Porque a minha cabeça está sempre a pensar na mesma coisa, está sempre dentro Percebo-te. Dos mesmos temas, e eu estou a dar comigo, se calhar também porque não tenho férias há muito tempo.
É isso, oh Raquel, isso é fundamental. Imagina.
Então, se calhar, em vez de comprar agora um livro leve, se calhar vou, mas é de férias.
Exato, porque eu compro o livro leve, mas eu acho que é importante, imagina, e também é importante isto passar para quem é empreendedor e tem a sua própria empresa. Eu já passei por isso. Eu já fui uma líder intransigente, inflexível, na tifosi. Eu aprendi a ser líder na tifosi. Porque liderar é uma tarefa, é das tarefas mais complicadas. Aliás, é a mais complicada que eu já fiz. Porque nós temos que lidar com vários tipos de personalidade. E essas personalidades têm expectativas sobre nós. E nós temos que entender também o outro lado e fazer com que elas entendam o nosso. Uhum. Então, liderar é das coisas mais difíceis que já fiz e que faço. Mas isto para te dizer que Eu já fui também uma pessoa extremamente... Por norma não sou intransigente. Sou exigente, mas não intransigente. Mas tu nesta rotina de empreendedora, tu queres sempre mais e tu começas a fazer e agora tens de fazer outro, e agora tens de fazer outro, e agora é aquele, e agora vais ali, e agora fazes aquele outro. É muito fácil, tu queres numa espiral onde não tens férias. Mas eu aprendi também que para o meu equilíbrio, e isso tu tens o teu equilíbrio, e isso tu é que tens que aprender sobre ti, mas para o meu equilíbrio eu tenho que conjugar isto com férias, e não tem mal tu isto de férias. Uhum. E nos teus colaboradores não vão pensar que tu és pior profissional, ou pior líder, ou pior dona da empresa por isso. Eles vão saber que tu dás tudo quando tens que dar, estás lá sempre para eles, e quando tens de férias, tens de férias, também tens de descansar. Porque este exemplo também é importante para eles, eu dizer-lhes, eu quero que vocês descansem ao fim de semana, quero que vocês não vejam as minhas coisas que eu vos mando à noite, porque vocês querem descansar. Isto é um exemplo para eles também, porque se eles seguem o teu exemplo e eles veem, ela nunca tem férias, então eu nunca posso ter férias, não é isso que é importante. Importante é tu estares bem com o teu equilíbrio. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, eu tenho um irmão, e eu sempre disse ao meu irmão, tu és muito inteligente, tu és mais inteligente que eu, mas eu tenho mais capacidade de trabalho que tu. Isto foi sempre uma temática, não de competição, mas de brincadeira, às vezes, que nós tínhamos entre nós. Porque o meu irmão era aquela pessoa que não precisava de estudar, nem de fazer apontamentos. Ele captava da aula e tirava-se. Ele também não era muito ambicioso. Então, satisfazia ali o 10, para ele estava ótimo. Eu não. Eu era aquela pessoa que eu tinha que estudar muito, mas eu estudava. E eu aplicava-me. E eu tinha uma capacidade de trabalho muito grande. E eu tenho essa capacidade de trabalho. E isso faz com que eu trabalhe muito. E às vezes em momentos que outras pessoas querem descansar. Mas eu não sou melhor que ninguém por isso, tá? E não é a minha forma de estar, de me fazer sentir bem e de ser, e de estar equilibrada, entendes? Então, que ninguém ache que tem que ser como eu, sempre a trabalhar, nem que ninguém, e eu não acho que tem que ser como ninguém, porque eu sinto-me bem desta forma.
Sim, sim.
Entendes? Então é encontrares o teu equilíbrio. Se estás nesse ponto, eu quando começo a ficar muito, muito cansada, e agora quando contratei a Brand Teller, a Mariana, para mim foi aqui uma leveza, uma lufada de ar fresco gigante. Eu senti-me super sobrecarregada, e com o que vem aí em 2025, que são mais dois projetos gigantes, era impossível. E eu pensei assim, Diana, estás exausta, tens que contratar, bora lá aqui contratar uma pessoa, que é sempre difícil, é sempre um processo de pesquisa, de busca, de entrevistas, mas tinha que ser, entendes? Então é isso, é o meu equilíbrio.
Não, eu já decidi.
Se sentes que precisas disso, vai de férias.
Não, completamente, já decidi, não agora, lá está.
Mas não adias, compreendes o que
janeiro,
estou a dizer?
Janeiro ou fevereiro
é
vai
isso,
ser.
É importante, deixa-me dizer-te isto e ir lá para casa também. É importante que quando nós, repara, eu sempre quis ser mãe até aos 30, e aos 30 fui mãe. Poderia não ter acontecido, porque demorei aquele tempo e está tudo certo, mas eu estava a tentar naquele prazo. Entendes o que eu estou a dizer? E não é que tenhas que ter prazos para tudo, mas para mim funciona para a minha vida evoluir e se desenvolver. Ou seja, repara, tu estás a dizer, janeiro vais ter férias. Em janeiro tens que ter férias. Ponto. Compreendes? Eu, quando eu digo assim, eu disse, esta plataforma, a dos supermercados, sai até outubro. Vai sair. Uhum, entendes? Uhum. Agora, o novo negócio, em janeiro, dê por onde der, Raquel. Ele vai sair. Porque eu vou fazer tudo para que ele saia. Então, dar timings é que tu comprometeres-te contigo própria, que é fundamental, para que aquilo aconteça.
Não,
e nas
dúvida.
Férias, e estamos aqui a falar de trabalho, 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 trabalho. Com a nossa parte pessoal é igual. Eu vou buscar o meu filho todos os dias às 5 da tarde. Todos os dias. Vou buscá-lo e estou com ele e dou-lhe tempo de qualidade. Uhum. E depois, quando o adormeço, volto a trabalhar. Mas aquele tempo, para mim e para ele, é sagrado, entendes? É eu brincar com ele, é eu ouvir o que ele fez, é eu descobrir também o meu filho, é ele sentir que eu estou ali para ele, compreendes?
Tão bom.
Então, isto eu são metas e coisas que se decidem e que têm que ser cumpridas.
Completamente. Não, eu estou mais do que decidida, é pá, preciso mesmo. Eu este ano eu percebi, eu sempre, pera, não. Eu não tenho condições para continuar assim.
Claro.
Claro que agora tenho coisas grandes que vão acontecer e vão requerer, não posso simplesmente largar.
Mas a questão é marcar já o timing das férias.
É
ponto.
Isso. Não, em novembro elas vão ficar marcadas para ponto. Janeiro ou fevereiro, a menina
Perfeito.
Vai. Vocês não vão ouvir falar
e
nisso.
Marcar logo lá, logo mais nesse ano, mais umas semaninhas.
Sim, era mesmo o que eu queria, pelo menos dois
Fica
momentos
logo
ao
arrumado.
Ano para uma
eu tenho
que
três.
Passa anos
tenho
sem
dois,
nada.
Três momentos ao ano. Às vezes até, imagina, e como trabalhamos na rede social acaba por ser fácil.
Sim,
eu tenho vários momentos. No verão então, a partir de junho a agosto, setembro não, porque o Kiko já entra na escola, para mim, na minha cabeça está sempre férias. Como é que eu vou considerar o trabalho com as férias? Porque eu estou de férias.
Pois.
E eu sinto-me de férias. A trabalhar, mas tu não paras, estás sempre a publicar coisas. Tá, mas eu sinto-me de férias. A minha cabeça está tranquila,
sim,
o meu corpo também descansa e relaxa. Qual é?
Que bom, foi
então,
mesmo isso.
É isso.
Olha, não, nem vou falar mais porque eu já sou...
Férias.
Saio daqui, já vou de férias. Um livro ou uma série
já disse?
Que tu gostes mesmo.
O livro?
Um livro. Uma série ou um filme? Ou o último que viste ou um que gostes muito?
Opa, eu vou-te ser honesta. Olha, eu tive 2 anos da minha vida onde eu pagava Netflix e eu não via Netflix. Eu não tinha tempo. Porque o meu tempo estava todo distribuído para fazer evoluir.
Sabes
a empresa,
que eu vejo,
Kiko.
Eu só vejo Netflix, mas é ao pequeno almoço, ou ao almoço, ou ao jantar.
Não, pá, não vejo. Mas agora, este ano já tive mais tempo assim para ver. Olha, e há uma série, agora estava-me a lembrar, há uma série que eu vi, fora aquelas séries de, imagina, lúdico ou recreativas,
sim, sim,
sabes?
Sim, sim,
tipo,
sim.
Sou Georgina, essas coisas assim. Já vi. Dá-me sempre ideia, estou a ver aquilo e estou a ter ideias. É genial. Ela é muito boa, do ponto de vista, é giro. Ela é muito criativa e empreendedora, é giro. E consegues, tipo, aplicar isso ao teu ramo. Mas há uma que, para quem quer esta parte mais de mentalidade e assim, que é, se chama-se As Regras do Jogo. E são treinadores de várias de diversas modalidades, futebol, basquetebol, mais até americano. Acho que até o Mourinho aparece lá, por acaso, sim, o Mourinho aparece, onde eles falam sobre mindset aplicado a várias situações diárias, de jogo, de lidar com a equipa, de liderar, é muito interessante. As Regras do Jogo, vejam. Vejam.
É
muito
série?
Série, Netflix.
Vou ver.
Netflix.
Nunca vimos, pois não.
As Regras do Jogo. É muito interessante, eu adorei.
Vou ver, eu gosto muito desse tipo.
Eu também,
tipo
eu gosto desse tipo. Gosto daquelas que a pessoa está a ver e não está a pensar.
É isso.
Adoro. Até porque estou a trabalhar e estou a ouvir. E aquilo, não tens que processar muito.
Faz uma companhia só.
É companhia, exatamente,
sim,
é companhia. Ou então,
disso.
Nem estou a trabalhar e estou mesmo só a ver. E só a ver, só a existir.
Eu lá está, uma série para mim dura. Dura
Exato.
Uma vida, porque eu vejo aqueles bocadinhos enquanto estou a comer, sim.
Pronto, depois, essas de mentalidade, amo, essa regra do jogo é boa. Também tens agora as do ténis, olha, a da, como se chama a ginasta que foi agora, que teve aquela questão da...
Ah, Simone.
A Simone...
Já vi, Biles.
Biles. É Biles
já.
Ou Miles?
Biles.
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 Ele depois corta isto,
Biles.
Diz lá como é que é. Corta isto.
É Biles, né? Simone Biles.
Miles.
Biles.
Simone Biles.
É B de bota.
Simone Biles.
Sim, sim, sim.
Vou
sim.
Repetir a frase.
Maravilhosa é ela, pá. Fogo.
Mas tens que ver a.
Já vi.
Mas.
É Biles.
A da, Simone Biles.
Já vi, depois via nos Olímpicos e
incrível.
Tipo...
Exatamente, a torcer por ela, não é? Olha a importância de veres os bastidores de te conectares com a pessoa.
Então, ele gosta de Fórmula 1. Eu não.
Pois, também não.
Pois, mas um dia pus-me a ver a série do Drive to Survive, ou o que é aquilo.
Sei.
É logo, ai meu Deus, quando é que sai a próxima season?
Mas
comecei
é isso, ou seja, estas de
é
mentalidade dos
pá.
Atletas é incrível e ajuda-nos muito se soubermos adaptar a nós.
Essas séries de atletas eu gosto mesmo muito.
E gosto de séries tipo criminais, de coisas assim mais... Eventos verídicos, adoro. Mesmo, por exemplo, cinema, só vou ver coisas tipo assim mais ou de ação ou verídicos. Detesto. O único filme de comédia que gosto é Ressaca. Detesto comédias.
Ai, eu...
Outra curiosidade.
Ah, comédias, não me faz diferença. Não.
E eu sou super divertida. Nada, mas eu detesto comédias.
A minha é filme de companhia.
Dá-me seca.
Pronto, mas a mim o que me entusiasma é baseado em factos
reais. É isso, é o que eu adoro.
Não digo mais nada.
Exato, igual.
Pode não ser bom, mas eu vou ver.
É como...
Ai, credo. Porque às vezes é só desgraças estes filmes.
Pois, mas
as pessoas
gostam da desgraça.
É isso, vá, uma pessoa liga-se àquilo, fica de coração partido, mas liga-se àquilo. Ou então os de terror, que também são assim.
Ah, pá, terror já não sou tão fã. São bricas.
Sou fã, depois não durmo.
Ai, detesto.
Ah, não, sim, fico com dormir. Medo. Olha, uma vez vi o
Dan. Ai, é o pau, Raquel.
Oh, juro. Olha, uma vez vi o Dan.
E tu vês e eu odeio.
Mas não. É assim, eu não vejo propriamente. Então, eu já conheço estes filmes, eu sei que vai acontecer uma coisa, então. Eu olho para o lado.
Oh, Paulo, então mas para que é que vês o filme?
Ah, não sei explicar. E depois pergunto-lhe assim, já posso? E ele já. E eu olho.
Raquel, opa, que graça.
ou fico assim à espera. Estou só...
Raquel, como, para com isso.
Juro, como só estou a ver entre os... Assim, estás a ver? Entre a gretazinha.
Sim.
Só estou a ver por aí.
Parece não assustante, não é?
Não assustante. Então? Então só estou ali a preparar-me e depois já... Ah, tá. Fica assim. E adoro. E depois um dia vi o Danan.
Não aguento.
O Danan foi horrível.
Não,
eu
não
Freira.
Vejo.
Não vejas, é horrível.
Não, eu não vejo mesmo. Não te
então
preocupes.
Não é que um dia fui-me deitar e eu achei. Eu cismei que a Nan estava ali no canto da minha parede. Ai, que Nossa Senhora. Era só deixa a porta aberta e acende as luzes.
Mas eu aposto Milton assim: não voltas a ver nenhum filme de terror.
Ai, não, ao início ele dizia: mas não, é uma luta perdida. Eu vejo.
Ai,
na
meu
mesma.
Deus, não, sim, não gosto. Não gosto, bem. Não vejo, ponto. Não.
Ah, que engraçado. Olha, gostei tanto.
E eu também, isto passou-se rápido, nem sei quanto tempo é que estamos aqui.
Não sei, 3 horas.
É uma hora
não
e meia.
Faço ideia.
Pai, é uma hora e meia, não?
Pai, uma hora e meia. É, tá bom.
Gostamos
tá
pouco de falar.
Gostamos pouco. Não, tu gostas pouco.
Tu também gostas muito.
Eu gosto, eu amo falar.
Eu também gosto.
Mas não sou eu que tenho que falar. Mas pá, aqui não sou eu. Pronto, aqui
mas
não sou.
Mas isto vais fazer cortes?
E não, vais isto editar. Vai tudo como está. Esta pergunta que estás a fazer vai sair.
A do Biles?
Pois vai aqui meia hora a descodificar Miles.
O Milton X e Biles. Milton X e Smiles.
Não, toda a gente.
Smiles.
Toda a gente a dizer B de volta. E ela, mas é com M ou com B? Vai entrar tudo. Aqui não se esconde nada.
Não
é o que tu gostas, é os bastidores.
Eu gosto.
Não é a realidade, Mariana.
É a realidade.
Então toma aqui que levas com a realidade.
Não é crua.
Olha, gostei muito.
E eu também. Muito obrigada pelo convite.
Agora este mês, que quando este episódio sair, depois vamos começar em força nós também com a nossa parceria. Tu tens muitas novidades também a vir aí. Eu estou aqui sempre. Estou aqui sempre assim, ansiosa. E gostei muito de ter aqui hoje.
Obrigada pelo convite, eu também. Nada. E já... obrigada por me teres a abrir portanto, este maravilhoso podcast. Desejo todo o sucesso.
Ai,
que mereces, Raquel, que mereces.
Sabes que eu queria isto porque eu precisava de conversar.
Claro.
Este programa é muito rápido hoje em dia.
E sabes que o digital faz com que tu estejas muito sozinha.
Sim.
E isto é uma forma de nós nos conectarmos.
Completamente.
Então,
completamente.
É
e é confortável. Não, não gostaste?
Adorei. Eu tenho uma igual, já
disse. Pois é, tens uma igual.
A minha só não tem os pés.
Não
só não tem os pés.
Eu
no chão.
Eu ia comprar uma assim, só que demorava mais tempo. Eu disse: não estou para estar a perder tempo.
Claro.
Não, não vou
não,
esperar.
Mas eu adoro este bucle. Sim,
tão
bucle.
Bom, não é? O do meu escritório também é assim.
Eu tenho no meu escritório.
Gosto muito.
Também gostei.
Olha, não, obrigada. Nós temos mesmo que parar, senão a gente não sai daqui.
Mas já acabou?
Eu digo-te assim:
levantei-nos e vamos?
Não, eu digo assim: ai, e tu, olha, por falar em ai, nem sabes.
Olha, o Milton já foi embora, não
já
sei se.
A Mariana está prestes a sair também, porta fora. Olha, gostei mesmo muito.
Vou levantar.
Não, não te levantas. Vamos entrar uma foto. Gostei mesmo muito.
Obrigada.
Voltamos depois aqui para conversar ainda sobre mais novidades daqui
sempre
a uns tempos.
O que precisas.
Em 2025.
Ah, isso então.
Em 2025. E pronto, olha, isto vai estar no Spotify, no YouTube. Portanto, vocês têm muito por onde ver e ouvir. E acho que vão gostar desta conversa.
Ah, eu espero que gostem mesmo.
Porque eu estou a dizer isto no fim. Isto já estou no fim. Isto devia estar no início. Claro que gostaram da conversa. Se chegaram até aqui é porque gostaram. Props.
Se chegaram até aqui é porque gostaram mesmo muito. É.
Tiveram que dividir em
sim.
algumas.
Então tem uma viagem muito longa
sim.
e pronto. Então nos
ou dividiram em dois também.
Exato.
Dá.
Ou em mais.
Temos mesmo. Parece que nós não vamos embora. Nós não paramos aqui.
Vamos?
Di.
Beijinho, obrigada.
Tchau, malta.
Beijinho.